Bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos connosco os representantes da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, nomeadamente o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro e o Sr. Engenheiro Nelson Figueira, a quem agradecemos a visita que nos fazem uma vez mais, e o contributo certamente irão dar a essa comissão. O Sr. Presidente da Comissão não está, portanto já se juntará aos nossos trabalhos. Cabe-me a mim a honra de dirigir os trabalhos nesta fase, farei com muito gosto. Vamos manter a mesma metodologia, portanto os nossos convidados irão fazer uma pequena intervenção inicial e depois os senhores deputados, por grupo parlamentar, terão a oportunidade de usar a palavra. Portanto, faz favor, Sr. Engenheiro, uma vez mais muito obrigado pela vossa presença, é sempre um gosto que nos recebemos aqui nesta comissão. Muito obrigado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, agradecer a todos os senhores deputados presentes. Pedi desculpa por o atraso, mas da nossa parte não houve atraso, que eu estava às 10 menos um quarto lá em baixo, portanto houve um atraso aqui, foi no serviço em aparecermos cá em cima, mas pronto, são coisas que podem acontecer. O motivo do pedido de audiência da AJAP prende-se bastante com jovens agricultores, mas acima de tudo com o jovem, com a figura do jovem empresário rural. É uma figura que nós estamos a tentar lançar no país, sensibilizar o Governo e o Sr. Ministro da Agricultura sobre ela. Tem havido, eu já tive o cuidado de enviar a todos os partidos, a todos os líderes das bancadas e à Comissão também, inclusive é o documento base que nós preparamos já há algum tempo esta parte sobre esta matéria, que é um documento que já chegou há algum tempo. Mas, de qualquer maneira, apercebi-me que algumas dúvidas havia ainda na concepção desta figura e outras no sentido de dizer, mas esta figura vai substituir a figura anterior que existe, jovem agricultor, bem, quem é a AJAP para tentar alterar uma figura que está instituída a nível europeu, não faria qualquer sentido. Portanto, é uma figura que nós entendemos que é fundamental. Para basear esta minha explanação, eu preparei uns pequenos diapositivos que queria apresentar rapidamente sobre esta matéria, sobre que aborda jovens agricultores e aborda a figura do jovem empresário rural. Portanto, isto compreende algumas considerações iniciais, condicionalismos, está no painel, portanto, a questão do abandono, a proposta das soluções, portanto, as soluções na minha ótica, na nossa ótica da AJAP, poder-se resolver com mais instalação de jovens agricultores e com o tal figurino e depois o lançamento dessa mesma figura e instalação dos jovens agricultores. Nós estamos preocupados, eu penso que é um dever, uma das nossas funções está preocupada com a situação agrícola e rural do país, isso penso que é unânimo, estamos todos. A agricultura está a perder peso na economia, ninguém tem dúvidas na sociedade, na ocupação do território cada vez mais abandonado e marginalizado. Portanto, estas são preocupações iniciais. Alguns condicionalismos que infelizmente hoje a agricultura atravessa, a nossa estrutura fundiária de várias regiões de Portugal, a baixa produtividade do trabalho agrícola, o índice de envelhecimento dos agricultores portugueses, que configura que inevitavelmente milhares de explorações irão desaparecer nos próximos anos. Elas já se está a verificar, mas a tendência, penso que é de agravamento. O envelhecimento da população ativa agrícola e dos empresários agrícolas afasta os jovens, tem afastado e afasta da atividade e conduz a que a geração anterior permaneça até idades mais avançadas. Isso também se tem verificado. Os números que temos, embora o INE está a fazer agora um novo levantamento, mas aqueles que ainda são os 2005, e se olharmos para eles, a produção agrícola desce 30% e passa a representar 8% da população residente, agrícola familiar, um terço da população agrícola familiar tem mais de 65 anos e 28% não tem qualquer grau de instrução. Desaparecem 92 mil explorações neste período, 99 a 2005, ou seja, uma em cada cinco explorações deixa de existir e quando aparecerem os dados de 2010 deste inquérito, portanto, eles ainda vão ser mais, porventura, mais realistas e piores, mais agravados. Os agricultores portugueses são dos mais velhos da Europa, a produtividade da agricultura portuguesa também é uma das mais baixas da Europa e Portugal é o país, em termos jovens da União Europeia, com a menor porcentagem de jovens agricultores, 2,9%, que representa pouco mais de metade da média comunitária, 5,3%. A questão do abandono agrícola conduz inevitavelmente a uma forte regressão demográfica com evidentes consequências negativas, envelhecimento de população, êxodo dos jovens, subutilização de equipamentos sociais, cada vez existem, por um lado, e ainda bem, mais equipamentos no espaço rural, mas cada vez ele é mais subutilizado, porque não há pessoas, a redução da população nas pequenas localidades para valores inferiores ao limite da viabilidade ou da existência. Portanto, o abandono é um dos maiores dilemas da sociedade, acho eu, atual, é não conseguir contrariar o processo de abandono destes vastos territórios, que sofrem efeito de sucção dos meios urbanos, dos mercados e que se tornam quase vazios em termos das atividades produtivas, muito particularmente das atividades agrícolas. Para contrariar esta tendência, é necessário formular políticas que visem a fixação da população nas zonas rurais e desenvolver esforços para suprimir ou minimizar a fase de incertezas e dificuldades que atualmente a agricultura atravessa, uma vez que é a atividade estruturante do mundo rural. No entanto, é fundamental para o desenvolvimento do país que existam um jovens a apostar na produção agrícola, na inovação e na criação de novos projetos no espaço rural, que promovam a multifuncionalidade da agricultura, contribuam para a criação de emprego, a fixação das populações e o desenvolvimento rural. Portanto, eu penso que os jovens, sejam eles agricultores ou não, ou os tais jovens empresários rurais, podiam efetivamente contrariar tudo isto. A tentativa de encontrar soluções leva-me a fazer duas questões importantes. As diferentes medidas, nomeadamente as que visaram e visam instalar jovens agricultores em Portugal, desde a nossa adesão à Comunidade Económica Europeia na altura, têm ou não sido eficazes? E uma outra, de que forma o reconhecimento desta figura de jovem empresário rural constitui uma importante solução para o preocupante fenómeno da desertificação. Se olharmos apenas só um pequeno balanço do que foi, de facto, de 86 a 2006, foram apresentados 32 mil projetos por mais de 26 mil, aqui se calhar só ao contrário, 26 mil jovens agricultores que investiram este montante. O maior número de instalações, ao contrário do que se possa pensar, ocorreu nas regiões do litoral, onde existia uma agricultura mais, porventura, mais competitiva, mas nos territórios mais desfavorecidos do ponto de vista agrícola, o efeito foi mais limitado, ou seja, a renovação não foi conseguida onde realmente se justificava, onde, de facto, o abandono e a desertificação é maior. Por outro lado, a tendência do envelhecimento dos titulares das explorações agrícolas não foi contrariada e o número de jovens agricultores instalados fica quase sempre aquém das expectativas consagradas, inclusive, nos próprios programas de apoio. Portanto, a avaliação que se pode fazer destes 20 anos de apoio aos jovens agricultores indica que é necessário repensar a instalação de jovens nas zonas rurais, mais desfavorecidas, onde devem ser consideradas as funções ambientais e as de manutenção do espaço rural, que devem ser alvo de contrato de tarefa, por exemplo, para a fixação de jovens nestes locais. Surge agora a nossa equação sobre o assunto e a nossa figura. Portanto, desenvolver o mundo rural assenta na criação de novas oportunidades de emprego, na diversificação de atividades ligadas à agricultura, à floresta, à valorização do ambiente, ao lazer, ao turismo e aos serviços, implica uma nova geração de empreendedores organizados e inovadores. É neste quadro que deve ser equacionada a questão da fixação de jovens em meio rural, não apenas de jovens agricultores, porque nem todos podem ser jovens agricultores, mas também com jovens empresários rurais que diversificam atividades e encontram formas de organização para colocar os seus produtos e serviços no mercado. Trata-se de valorizar a nossa cultura e património, desafiando o progresso e encorajando a criatividade, a renovação e a modernização, na certeza que sem inovação não há progresso e sem memória e identidade não há desenvolvimento. Ou seja, a par dos instrumentos de política agrícola comum, dever-se-á adotar um conjunto de medidas de fundo ao nível da política agrícola nacional para promover o rejuvenescimento e a modernização do setor agroeconómico, se não se levar por diante um programa ambicioso de instalação de jovens agricultores e jovens empresários rurais, digo eu, muitos dos esforços empreendidos, até noutros âmbitos de desenvolvimento rural, poderão ter um efeito reduzido ou mesmo nulo. Isso já se verifica em algumas regiões do país. Só, portanto, com um programa ambicioso, mas realista, se poderá conquistar a esperança do Portugal agrícola e rural. Por isso é necessário reforçar o apoio à instalação dos jovens agricultores através do documento Mais Instalação, Mais Acompanhamento, que é um documento que faz parte das pastas que fiz chegar aos senhores deputados, e lançar a figura do jovem empresário rural, também num documento que está incluído nessa mesma pasta, jovem empresário rural no combate à desertificação, pela sua importância a nível nacional. É, isto, no fundo, estes dois documentos e, este reforço destas duas figuras iriam incidir nestes três chavões, digamos assim, no combate à desertificação, numa maior coesão territorial e numa maior sustentabilidade do espaço rural. Esta é a figura que caracteriza o documento e peço desculpa e obrigado pela atenção que me dispensaram à apresentação deste mesmo documento. É evidente que nós temos depois aqui, se algum dos senhores deputados nos questionar sobre alguma das realidades atuais do PRODER no que diz respeito à instalação de jovens agricultores, temos elementos para poder responder. Temos também casos de flagrantes de atrasos que se têm verificado, quando nos vão dizendo que o PRODER desta vez já está a funcionar, as coisas já estão a funcionar. Permitam-me, não é bem assim, não tem sido assim, denota-se esse esforço, mas na nossa perspectiva é ainda bastante insuficiente. Portanto, com isto, Sr. Presidente, terminava e ficávamos disponíveis para as questões que nos queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E uma vez mais os nossos agradecimentos e a forma competente, como sempre nos habituou a trazer aqui os temas, e mais um tema importante, certamente. Mas vamos dar a palavra de imediato aos grupos parlamentares. Do grupo parlamentar do PST, o Sr. Deputado Pedro Bolinho, se faz favor. Diríamos fixar não mais do que 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu, no fundo, queria começar por agradecer enfim, aos nossos visitantes. Confesso sinceramente que já conhecia este documento, já tinha tido a oportunidade de o ler e gostava, eventualmente, antes de fazer duas ou três perguntas, fazer aqui algumas das... A palavra que mais me preocupa em todo esse documento é o envelhecimento, claro, sem dúvida nenhuma. E, simultaneamente, quando verificamos que esse envelhecimento, na verdade, um terço dos agricultores neste momento tem mais de 65 anos, fundamentalmente está a ter uma repercussão direta, fundamentalmente, no interior. Nós, enfim, ao princípio, sinceramente, confesso-vos que acho que ao Governo compete governar, à oposição fiscalizar. E confesso sinceramente, e agora vamos cair um bocadinho, enfim, nos meios existentes, nos poucos meios existentes, temos de reconhecer isso, na verdade, quer no RPU, quer no PRODER. E vamos, enfim, na altura, face ainda à abertura que o Sr. Ministro mostrou, sinceramente, desde o primeiro dia, tentámos cooperar o mais possível, e tínhamos três ideias que nos pareciam fundamentais, que seria a simplificação não tem nada a ver com menos rigor, na nossa perspectiva. Uma continuidade, que achamos que era fundamental, é o quarto quadro comunitário de apoio e achamos que era essencial haver uma continuidade. Só assim é que nós podemos justificar os progressos que houve no olival e que houve na viticultura. E finalmente, a existência de uma política nacional agrícola. Infelizmente, enfim, nós chegámos a uma situação e que achamos... Enfim, há aqui um tabu em que porventura nos falam em... Neste momento, os poucos recursos que existem e que eventualmente poderiam, na minha perspectiva, ser um reforço para a agricultura, estão nas mãos do Sr. Ministro e que são uma espécie de um autêntico tabu, com toda a sinceridade. A senhora gestora do PRODER já aqui teve. Os números que nos deu de Beja, Santarém ou aqui são praticamente os mesmos. Há um acréscimo de 1%, uma coisa assim. Mas, eventualmente, a nível de ações e meios, eventualmente não encontramos qualquer número, não nos dão qualquer número. Por isso, sinceramente, vejo com bastante satisfação que venham aqui, provavelmente, pequenas associações, pequenos grupos que nos digam qual a situação. Porque há, de facto, aqui o Sr. Ministro está muito satisfeito. O Ministério da Agricultura está muito satisfeito. Nós vamos para o campo, felizmente, a Comissão da Agricultura, sob esse ponto de vista, acho que tem sido espetacular, e em todos encontramos em todos um certo desalento, até aqueles que, eventualmente, fizeram parte de uma simplificação, que hoje já não acreditam na simplificação. Mas indo um pouco mais à frente, eu apenas dizia, neste momento julgamos que a prioridade, e agora já é o PSD, já não se trata de uma crítica, uma vez que a gente não tem números para dizer mais nada, na verdade, que nos parece fundamental neste momento a libertação das verbas, até pioras. Referimos como prioritário neste momento o rejuvenescimento do sector, dos jovens agrícolas. Gostávamos de saber, e era a primeira pergunta que pomos, é quantos é que eventualmente concorreram ao PRODER e quais foram os resultados, estão, nomeadamente em taxas de execução, eu até ia um pouco mais. Não é só taxas de execução, é os contratos, etc, etc, porque a situação cada vez está mais complicada, nomeadamente o crédito da agricultura, como sabem. E como consideramos neste momento fundamental, tanto que repare que é uma das situações que neste momento nos preocupa, é que eventualmente houve uma aposta totalmente errada em relação ao PRODER, em relação ao que devia ser. Para nós devia começar logo pelos jovens agricultores e não pelos PIGs. E o que é que acontece neste momento? Os PIRs eventualmente simplificaram, e isto é que me faz um bocado de confusão. Faz-nos um bocado de confusão quando eventualmente neste momento dizem que a simplificação foi ao máximo, quando a gente sabe que os PIRs foram completos, os PIRs foram levados ao polo, vamos dizer, telefonavam-lhes diretamente a perguntar, e os PIRs, toda a gente sabe que eram indivíduos que iam fazer sempre os investimentos. Depois, se eventualmente tivesse o dinheiro de retorno, ótimo, eventualmente isso acontecia. Por isso, era essa a pergunta que queríamos fazer. E, fundamentalmente, também há aqui dois problemas que gostávamos de fazer, que é um problema que também nos preocupa. O problema do seguro agrícola. Está-se farto de se falar em termos de seguro agrícola. Muito obrigado. Só. Está farto de se falar no seguro agrícola. Continuamos os estudos do seguro agrícola. O nosso seguro agrícola é diferente do de Espanha, é diferente do de França, é diferente de Itália, etc, etc. Não se fez absolutamente nada. Continuamos na mesma história de amanhã ser o governo que vai lá, provavelmente, seja o governo A, B ou C, arriscar-se a ir dar um prémio, etc. Isto não é a solução na nossa perspectiva. Finalmente, é a última pergunta que queria fazer. O Sr. Primeiro-Ministro, quando aqui veio, não é verdade, falou em 700 mil milhões de euros no CREN para, eventualmente, facilitar a ida ao crédito, não é verdade, enfim, a todos aqueles que têm contratos. Eu gostava de perguntar se, porventura, se alguém sabe se, porventura, nestes milhões, também é considerado eventualmente o PRODER. Foi uma das primeiras perguntas, uma das possibilidades, não houve essa possibilidade de fazer, e eu gostava. Estas eram as três perguntas que gostava de deixar e que, enfim, agradecia uma resposta. Muito obrigado.
Eu, com a anuência dos Srs. Deputados Miguel Freitas e Rita Calvário, daria a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, uma vez que ele está com necessidade de sair. Se não se importa, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por pedir desculpa já porque vou ter que me ausentar. Tenho uma audição com o Sr. Secretário de Estado de Energia agora e vou precisar mesmo sair. Portanto, eu começava por saudar, mais uma vez, dizer-lhe que relativamente aos projetos expostos nós já tivemos a oportunidade de trocar opiniões e conversar sobre o assunto. Julgámos que eles poderão ser mais um instrumento na resposta a essa questão, eu diria, hoje dramática do país, que é os seus desequilíbrios territoriais e particularmente das zonas rurais, que infelizmente nem sequer estão já só no interior. Portanto, nós hoje temos zonas desertificadas mesmo em regiões e concelhos muito perto do litoral. Portanto, é uma ideia que certamente necessitamos de aprofundar e ver, sobretudo, como é que ela se pode operacionalizar sem, como referiram, pôr em causa o problema do enquadramento que hoje tem o jovem agricultor no quadro comunitário. Eu colocava-lhe apenas, colocava-lhes duas questões. Uma, referiram o número de projetos, o número de jovens agricultores instalados ao longo destes anos e o seu nível de investimento. Fizeram uma primeira reflexão que esses jovens, no fundamental, instalaram-se, como era natural, na ausência de medidas corretoras ou suficientemente incentivadoras, no sentido de alguma deslocação para as zonas do interior, acabaram por ficar, sobretudo, no litoral. Mas gostaria de lhes perguntar, eu sei que a AJAP tem feito estudos e balanços deste processo, tem feito o acompanhamento, podemos lhe dizer que é específico da sua própria atividade como Confederação dos Jovens Agricultores, que níveis de mortalidade têm sido avaliados relativamente a estes projetos instalados. Portanto, destes 26 mil, penso, quantos é que sobreviveram ou estes são os sobreviventes de quantas outras candidaturas. Uma segunda questão já foi colocada, e eu aproveitando a disponibilidade que a própria AJAP manifestou, julgo que teria um grande interesse que vocês pudessem dar uma informação concreta relativamente aos problemas da aplicação do PRODER no quadro, no ligado com as candidaturas dos jovens agricultores. Nós vamos ter na próxima semana aqui o Sr. Ministro da Agricultura. Este é certamente um problema que estará no centro do debate com o Sr. Ministro, da audição com o Sr. Ministro da Agricultura, e daí a importância de uma informação o mais rigorosa possível que nos permita também ajudar a que este problema, na nossa opinião, se mantém de facto com grandes e atrasos, possa ter algum avanço. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, vai chamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da AJAP e o outro elemento que também o acompanha. Não nos conhecemos pessoalmente, mas gostaria de cumprimentar também. Bom, esta questão que a AJAP nos traz é uma questão que é uma questão muito importante. Lembro-me de há 4 ou 5 anos ter feito um artigo para a revista da AJAP exatamente sobre esta matéria e, naturalmente, dizer que partilhamos das preocupações que a AJAP nos trouxe a esta audição. E eu gostaria de dividir, digamos, a minha intervenção em duas partes. A primeira tem a ver com a questão dos jovens agricultores. Jovens agricultores, porque a AJAP traz-nos aqui uma figura nova, mas eu creio que vale a pena antes falarmos sobre os jovens agricultores, já que uma das propostas que nos traz, o mais instalação, maior acompanhamento, tem a ver com os jovens agricultores. E sobre essa matéria, parece evidente que o prémio à instalação não tem sido estímulo suficiente para que haja mais jovens a recorrer a esta atividade. E, portanto, significa que o estímulo financeiro em si parece não ser o estímulo suficiente, embora necessário, para que os jovens venham para a agricultura. E eu creio que, sobre essa matéria, nós também temos vindo a conversar. Há dois princípios, duas questões que, do nosso ponto de vista, são questões essenciais. A questão do risco e a questão do acesso. São duas questões essenciais que vão para além daquilo que é o próprio apoio ao investimento, já que são duas questões que estão, do meu ponto de vista, ainda por resolver. Finalmente, creio ler nesta proposta a ideia da AJAP de haver uma espécie de tutor, de tutoragem naquilo que é o acompanhamento do jovem agricultor, no sentido de reduzir o insucesso no investimento dos jovens agricultores na terra. E, portanto, a primeira questão tem a ver com os jovens agricultores. A segunda questão tem a ver com esta nova figura do jovem rural. Esta nova figura, a mim, parece muito interessante. Pareceu-me sempre, já falo nisto há pelo menos 5 anos, pareceu-me sempre uma figura muito interessante. De qualquer maneira, eu devo confessar que pensei que havia uma maior evolução, digamos, do conceito e da forma como se podia operacionalizar esta coisa do jovem rural. Porque, no fundo, vejamos, o jovem rural é aquele que, para além de fazer investimento agrícola, faz investimento noutra atividade, que pode ser dentro ou fora da atividade, dentro ou fora da exploração agrícola. E, portanto, hipótese 1. Hipótese 2. Pode ser um jovem que, não fazendo agricultura, pode fazer outra atividade. Eu creio que estes dois cenários têm que ser cenários abertos. E, portanto, gostava de saber, junto da AJAP, se é isso que pensam, ou se pensam, a partir do jovem agricultor, criar um nível superior, isto é, a base é o jovem agricultor mais outra atividade. Era uma das questões que eu queria colocar. Segunda questão que eu queria colocar tem a ver com a articulação entre eixos no PRODER, isto é, a mim parece-me que uma das questões que a JAP devia colocar nesta perspectiva era uma articulação maior entre o eixo 1 e o eixo 4. O eixo 3 da diversificação de afinados. O eixo 4 é da formação. E o eixo 4 também, já agora. O eixo 4 estava aqui na minha mente, mas é basicamente o eixo 3, aquele que neste momento tem, digamos, o antigo líder. Mas também, uma das outras coisas que a mim me parece essencial e que com esta proposta a JAP devia reforçar também como ideia-chave, e gostava de saber também qual era a opinião, é a articulação entre o PRODER e o CREN. Porque muitas destas medidas não terão elegibilidade ao nível do PRODER, mas têm elegibilidade no CREN. E, portanto, como é que se articula o PRODER com o CREN? Portanto, basicamente, era esta a minha intervenção. Eu gostaria de saber, portanto, que medidas concretas que concretizassem um pouco melhor esta ideia do jovem rural. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Rita Calvário, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar a JAP e agradecer os contributos que nos trazem. Gostaria também de reforçar algumas questões que já foram colocadas, nomeadamente sobre a aplicação do PRODER relativamente às medidas de instalação dos jovens agricultores. Qual é a avaliação que fazem do PRODER, nomeadamente em termos de taxa de aprovação de projetos, candidaturas e também da sua execução e dos pagamentos efetuados? E, na vossa perspectiva, quais é que são as maiores dificuldades com que os jovens agricultores se defrontam com o PRODER? Nós tivemos aqui em audição a gestora do PRODER e também a presidente do IFAP, e apesar de um quadro, de um cenário favorável, tendo em conta os 3 anos de paralisia completa do Ministério, disseram-nos, no entanto, que apesar de existir uma aceleração a nível das taxas de aprovações e de execução, há uma dificuldade muito grande a nível dos agricultores, que é, mesmo com um contrato na mão, têm muita dificuldade em apresentar despesas por dificuldades de investimento, dificuldades de tesouraria. Eu gostaria de saber se têm também essa leitura por parte dos jovens agricultores, se essa é uma dificuldade, que é tanto dos próprios agricultores apresentarem despesas, fazerem os seus investimentos. Como sabemos, não, é uma comparticipação, não é, portanto, a 100%, se neste campo veriam como uma solução possível a criação de uma nova linha de crédito que tivesse um prazo de pagamento mais alongado do que aquelas que existem atualmente. E também gostaria de saber se, a nível dos jovens agricultores, se há dificuldades ou não em solicitar a antecipação de 50% dos pagamentos, também de acordo com estas responsáveis. Esta é uma medida que está a ser muito pouco utilizada, também devido às dificuldades de tesouraria, de acesso ao crédito por parte dos próprios agricultores. Gostaria também, trouxeram-nos aqui um tema muito importante que se prende com a questão do abandono e envelhecimento em meio rural, não só da atividade agrícola, mas também de um conjunto de atividades económicas em meio rural, que são cada vez mais importantes para diversificar e dinamizar estas próprias economias. E, portanto, gostaria de saber também se, a nível do PRODER, consideram que, sabemos que as opções do Governo português foi concentrar muito no eixo 1, no eixo da competitividade, se consideram que seria importante para esta diversificação das atividades económicas a meio rural e permitir, assim, captar e fixar novas populações, sobretudo jovens, se seria importante também reforçar as medidas do eixo 3 e eixo 4, eixo 3, diversificação das economias, eixo 4, líder, que é repartido, digamos assim, pelos vários eixos, se consideram que deve haver aqui também uma maior articulação. E, por último, colocaram também aqui a questão da estrutura fundiária do país julgo eu, de uma certa dificuldade que poderá existir em quem se quer instalar, tanto na agricultura, no acesso às terras. Gostaria de saber se consideram importante a existência de um banco de terras, precisamente para facilitar e disponibilizar o acesso a este fator de produção, e se isso seria um contributo importante para apoiar a instalação de jovens agricultores e dinamizar assim a atividade em meio rural. É tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado a todos os grupos parlamentares, uma vez que conseguimos cumprir o tempo que estava definido. Sr. Engenheiro, daria-lhe agora a oportunidade para, mas se quiser também usar a palavra, esteja à vontade. Faz favor.
Bom, muito obrigado pelas questões colocadas e levantadas. E permitam-me que comece essencialmente por aquilo que o Sr. Deputado Miguel Freitas abordou, porque ele, no fundo, acabou por agarrar num documento que eu apresentei e agarrar no outro documento e tentar, num e no outro, colocar algumas questões. E depois eu passava aqui ao Engenheiro Nelson, porque ele tem exemplos e tem os números, está mais atento aos números do PRODER. Ele também é projetista dentro da AJAP, conhece os jovens agricultores, lida com eles diariamente. Ele é de Cuba, no Alentejo, faz aquela região, portanto, ele tem muitos desses exemplos e ele vai falar neles com certeza. Em relação às questões de fundo que foram colocadas pelo professor deputado Miguel Freitas, vamos lá ver. Há dois documentos que eu apresento. Um deles, falando de jovens agricultores, mais instalação, mais acompanhamento. Não existe acompanhamento de jovens agricultores em Portugal. Aliás, eu penso que posso dizer que nunca existiu acompanhamento de jovens agricultores em Portugal. E o tal figura do tutor, a tal figura de uma ligação mais próxima a uma instituição, ou não interessa a forma como se poderia criar para existir esse acompanhamento, poderia ser, digamos assim, a forma de evitar o insucesso. Também sou deputado do Partido Comunista, falou qual o número daqueles que se foram perdendo pelo caminho. Confesso que nós não temos esses números. Aliás, os números que eu tenho foi números de uma tese que eu próprio fiz sobre esta matéria, e nessa qualidade consegui números do IFAP, mas noutra qualidade não há um estudo feito no país sobre aquilo que se tem perdido, portanto, de quem se instalou, onde está agora e como está. Nós podemos fazer daqueles que ajudamos a instalar e daqueles que conhecemos no nosso país. Agora, exatamente aquilo que se verificou, acho que era um desafio que esse estudo fosse feito ou que esse estudo, de facto, fosse proposto. Mas em relação ainda a este documento de maior instalação, maior acompanhamento, foi um documento que eu já entreguei ao Ministério da Agricultura e que o Sr. Ministro se mostrou muito aberto e disponível para de facto, tentar implementar dentro da medida do possível, mas remeteu-me precisamente para o PRODER. Para o PRODER remete-me para o projeto do sistema do sistema, não é do SIA, que é o sistema de aconselhamento, mas sim do sistema de apoio às empresas. E eu, nesse projeto de candidatura que apresentei sobre esta matéria, dividido em duas áreas, uma para agricultores em geral e outra para jovens agricultores, foi precisamente a parte dos jovens agricultores como foi reprovada. E eu contestei isto junto da gestora do PRODER, como devem compreender, e no fundo, bem, então se o Sr. Ministro me diz que concorda com esse documento que está aí apresentado e me remete para o PRODER acaba por me chumbar aquilo que eu acho que era fundamental na questão do acompanhamento aos jovens agricultores. Uma vez que o Sr. Ministro estará presente, não sei se isso poderá ter algum interesse de ser colocado o porquê disto. Aliás, eu estou a fazer algumas pressões nesse sentido, porque agora, já que é chumbado no PRODER, então faz todo o sentido agarrar neste documento e ver de que forma é que podemos pegar nele, porque essa necessidade existe. Até porque os jovens agricultores que estão a ser instalados neste momento são jovens agricultores, alguns deles com muito pouca ligação à terra. Falava também o Sr. Deputado Miguel Freitas sobre esta matéria e sobre o montante, digamos assim, de prémio à primeira instalação. Nós na AJAP nunca fomos favoráveis a montantes elevados de prémio à primeira instalação, porque entendemos que o fundamental é a ajuda ao investimento. E neste momento há pessoas a desistir do projeto, digamos assim, porque apoios a 30% ou a 40% são manifestamente poucos, com custos, com aumentos do custo de IVA, com toda a necessidade que eles têm de colocar as coisas direitas, têm de ter uma contabilidade, pelo menos, simplificada, está a levar a que muitas pessoas não consigam. Mas o Nelson vai falar nisso, até porque, neste momento, até as entidades bancárias, eles precisam de uma garantia bancária, não estão a assegurar, por todas as dificuldades inerentes que o país sabe que temos, esse mesmo crédito. Portanto, está a haver resistências em relação a esta matéria. E são muitos os exemplos, e ele vai falar de alguns. É evidente que também não se instalam mais jovens agricultores, mas a apetência era grande e os números, digamos assim, passados tais 3 anos ou praticamente 4 anos de não instalação de jovens agricultores em Portugal, os números apareceram nas DRAs em quantidades apreciáveis de pessoas que se quiseram instalar. Perderam-se muitos, aqueles que estavam entre os 37, 38, 39 e que já não se puderam instalar porque, entretanto, 3 anos envolvidos ultrapassaram o limite. Houve, de facto, uma percentagem elevada que se perdeu e, porventura, pessoas mesmo interessadas em investir na agricultura e com condições, e depois fomos aqui repescar outro tipo de jovens que, porventura, não farão da agricultura, e não direi atividade principal nem secundária, não digo nada disto, mas não farão da agricultura uma atividade de desenvolvimento, farão disto algum lazer, se eu posso falar assim, se me permitam que fale assim. Portanto, eu acho que até este nível devia ser revisto o PRODER e os condicionalismos na instalação dos jovens agricultores. O risco da atividade é efetivamente bastante elevado, mas os agricultores estão habituados a este tipo de risco. Não será pelo risco, também é pelo risco. O risco é mais o risco do investimento. Cada vez os investimentos são mais avultados na agricultura e isso, de facto, está a assustar. E a competitividade e aquilo que, de facto, temos cada vez maior. O acesso à agricultura é delicado, porque falou muito na questão que foi levantada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, a terra é sempre uma limitação. E sendo a terra uma limitação, pois eu penso que há terras que podem entrar num tal bloco, num tal banco de terras, digamos assim, que pudesse existir, mas todos nós já ouvimos falar deste banco de terras há muitos anos no país e ele nunca surgiu. Eu penso que até há uma proposta interessante do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, que eu já tive o cuidado de analisar e que me parece que podia ser um documento inicial para se trabalhar sobre esta matéria. Em relação à questão eu penso que em relação às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Freitas sobre esta matéria, eu penso que respondi, ou seja, eu acho que está na altura de agarrar nesse documento de maior instalação, maior acompanhamento e ver que forma é que nós podemos, através dele, melhorando. Eu não sou... É aqui que se faz a legislação, não é nas sedes das organizações, é aqui que se trata destas coisas. Portanto, nós temos é de apresentar alguns documentos baseados na nossa experiência e naquilo que assistimos no dia-a-dia. Portanto, eu acho que tem de haver, da minha parte, existe, da parte da organização, está a existir, mas eu não consigo conceber muito bem como é que há uma medida de apoio. E essa medida de apoio numa organização de jovens corta mesmo o apoio aos jovens agricultores que se vão instalar. Portanto, acho que há aqui qualquer coisa que não bate muito certo e permitam-me também a expressão e penso que será necessário resolver. Em relação ao documento do jovem empresário rural, e colocou duas questões pertinentes, bastante interessantes, na minha perspectiva, Essas duas dúvidas, se o jovem empresário rural está associado ao jovem agricultor, ou mais ou menos associado ao jovem agricultor, é uma boa questão. E eu dou sempre este exemplo, uma família com 3 filhos ou com 2 filhos só tem terreno agrícola para instalar um com jovem agricultor, porventura o outro podia ser jovem empresário rural, se uma parte da exploração mais pequena, ou a parte das casas, ou outra atividade, pudesse associar e evitava-se que os dois abandonassem o espaço. Essa questão perfeitamente pode ser equacionada, de encaixar no modelo. Agora, outros jovens que façam outras atividades que não tenham nada a ver com a agricultura, eu aqui não as encaixo nesta figura. Que me parece que é uma figura muito específica, porque aí temos os jovens empresários de ligados a outros setores de atividade que têm outro tipo de incentivos, outro tipo de incentivos que nós não temos como jovens empresários rurais se quisermos investir em atividades associadas à agricultura. É mais difícil a um jovem que esteja no espaço rural, que queira investir em atividades ligadas à agricultura, ir ao CREN ou ir a outros apoios, tentar obter alguns apoios, porque aí não existem, ou então são limitados e provavelmente a taxa de reprovação será muito grande. Mas sobre esta matéria, eu também apresentei este documento ao Sr. Ministro e penso que pode ser também levantada a questão sobre isso, mas penso que o Sr. Ministro neste momento está a tentar criar um grupo de trabalho e seria este grupo de trabalho, digamos assim, que podia resolver estas duas ou três questões de fundo. Por um lado, a tal articulação, como fala, entre o PRODET e o próprio CREN, de encontrar aqui um espaço financeiro, digamos assim, que pudessem apoiar esta nova figura, essa é uma solução, e outra mesmo será dentro do próprio PRODET, através do eixo 3, em articulação com o eixo 4 do líder, onde é que podia criar-se aqui, de facto, em que cada líder no país tivesse uma percentagem XPTO para a apresentação de projetos de jovens empresários rurais que o formulassem e que o apresentassem. Portanto, agora, antes disso, e essas já são duas soluções que me parecem interessantes, era a formulação da legislação necessária e suficiente para a figura ser implementada no país, que me parece ser uma figura de extrema importância, porque, acima de tudo, contraria ou poderia contrariar um dos fenómenos mais delicados do nosso país, a desertificação, o envelhecimento e o abandono das zonas rurais. Portanto, eu penso que com a articulação das duas figuras, jovens agricultores mais dinâmicas no seu incremento, e com a figura do jovem empresário rural, podíamos ter aqui a entrada, ou pelo menos a não saída, de mais jovens desse mesmo espaço rural, e que isso só iria beneficiar, na minha perspectiva, o país. Em questão, em relação à questão do Banco de Terras, penso também falei, e eu agora passava aqui ao Eugênio Nelson para tentar resumir a questão do PRODER, a questão dos números do PRODER e do que ainda se está a passar com contratos, com atrasos, e são casos reais, são casos que ele próprio acompanha, e eu acho que isso é de... Devem ser resolvidos, porque as pessoas também esperarem um ano e meio ou dois anos.
Devia é que tentasse procurar ser sintético.
Ser muito, muito, muito breve. Então, dos números que dispomos, houve 3.203 candidaturas apresentadas, 3.203, segundo os dados do relatório de execução, que pode vir a ser alterado, porque ontem já não estava disponível, portanto. Quando fui à procura deles no site do PRODER, já lá não estava, portanto pode haver ainda alguma alteração a estes números, não sei se serão estes ou outros, mas os números que nós tínhamos eram 3.203 candidaturas apresentadas.
De
2008, 2009, portanto nos dois anos, 2008 e 2009, 3.203 candidaturas apresentadas. A nível de compromissos assumidos, estamos a falar de candidaturas de jovens agricultores, de instalação de jovens agricultores. 1.568 compromissos assumidos, que se resumem a 1.087 contratos, e a nível de taxas de compromisso, temos uma taxa de compromisso de 39%, uma taxa de contratação de 28% e uma taxa de execução de 14%. Portanto, aqui há logo um grande desfasamento nesta taxa de execução. 14%. Melhorou, já melhorou. Portanto, se nós pegarmos neste relato mesmo os números de há 6 meses, melhorou. Estávamos em 3%, se não estou em erro. Portanto, para 14% já houve, e nota-se que houve aqui algum esforço e algum trabalho para que estes números melhorem, mas não podemos esquecer que já lá vão 3 anos. Portanto, não podemos escamotear esse ponto. Em relação a casos mais concretos para que nós possamos justificar, e eu peço desculpa, mas eu tenho aqui alguns casos muito concretos que às vezes só com exemplos é que a gente lá vai. Um projeto apresentado em 31 de dezembro de 2008, até à data, não está contratado. Portanto, a este jovem foi pedido uma garantia bancária sem que ele pedisse um adiantamento, sem que ele fizesse nada, e os 40 mil euros, os 32 mil euros que iria receber da primeira instalação, daria-lhe para fazer o investimento inicial, sem recorrer a mais nenhum capital. Portanto, foi pedida uma garantia, facto que emperrou todo o sistema, desde 31 de dezembro de 2008, estamos em 30 de junho de 2010. Este jovem, se estivesse à espera disto para viver, estava arrumado completamente. Outro caso concreto, no valores concretos. Este jovem, na tentativa de resolver o problema, ainda apresentou uma proposta ao técnico que estava a analisar o processo, que era fazer uma hipoteca de um imóvel que iria comprar para substituir a garantia bancária. Portanto, algo não tinha lógica absolutamente, a favor do IFAP. Aqui a carta que ele dirigiu ao sistema e tudo, na tentativa de resolver o problema, não conseguiu resolver, não deu o contrato, ano e meio depois. Outro jovem que apresentou há um ano, ainda nem sequer lhe foi pedido um único documento, portanto foi apresentado em 31 de julho de 2009. Outro jovem, de 21 de julho de 2009, recebeu a decisão de aprovação em março, até à data o contrato não nos chega. Não percebemos, não há uma carta, não há alguém a perguntar alguma coisa, o que é que se passa. Parou completamente. Outra jovem, que apresentou em 30 de abril de 2009 o projeto foi recepcionado no Prodev nesta data, tem uma decisão emitida e até à data não há decisão de aprovação, não recebe o contrato também está emperrado. E outro caso que eu queria aqui também apresentar é a pouca flexibilidade do sistema. Eu tenho um caso em que eu, como projetista, me enganei a preencher um número. Multipliquei por 8 o número de dias de trabalho da exploração, ou seja, em vez de pôr o número de dias, pus o número de horas. Foi pedida em audiência prévia a justificação do que é que o projeto estava assim. Apresentei a justificação com os quadros, dizendo que houve um lapso no preenchimento desse quadro, portanto que era perfeitamente... Pronto, parecia-me que era plausível e era a realidade da questão. O projeto, pura e simplesmente, foi reprovado e mandaram submeter de novo. Isto não seria grave se a legislação fosse respeitada a nível da aprovação do projeto. Portanto, estaríamos a falar em 2-3 meses, a jovem submeteria novamente o projeto. O que acontece é que esta decisão foi-lhe transmitida um ano e meio depois, praticamente, de ter submetido o projeto. Portanto, agora, um ano e meio depois de ter submetido o projeto, recebe uma decisão negativa e agora volta a submeter um novo projeto, já foi submetido e agora vamos esperar mais não sei quanto tempo para que volte, só com uma diferença de números. Portanto, o projeto é todo igual, só mudaram aqueles números. Agora, parece-me que até nestes aspectos podia haver aqui alguma flexibilização para que a coisa fosse mais rápida. Só mais uma questão. A nível de fixação de jovens e de tentar evitar a desertificação, há aqui um aspecto que não podemos também esquecer. Eu vivo no interior, vivo numa aldeia, e a perda de serviços no interior faz com que também não haja vontade dos jovens ficarem no interior. Portanto, toda a perda de serviços destes centros de saúde, agora as pequenas escolas, a escola onde o meu filho anda tem 18 alunos, é uma das que está com uma notazinha para ir fechar. Portanto, que incentivos dou eu a outro jovem da minha idade que queira ir para lá viver, se já não tem escola, já não tem centro de saúde, já não tem mais nada? Portanto, não podemos, e aqui concordo com o Sr. Deputado Miguel Freitas, o estímulo financeiro não é suficiente, falta o resto. Portanto, e cada vez mais temos um país a tombar. Portanto, daqui a pouco afundamos para o Atlântico, porque efetivamente já não temos ninguém do outro lado. Tentar inverter esta situação. Ver do ponto de vista social, efetivamente, se calhar, há de haver alguém que terá que pagar para que as populações no interior possam continuar a viver e ter condições para viver, porque a nível de impostos não há discriminação nesse aspecto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Eu daria só um minuto ao Sr. Engenheiro Firmino, caso querendo responder a documentos a duas questões que foram levantadas pelos Srs. Deputados e que não respondeu, mas se quiser fazer, em relação aos seguros agrícolas, Sr. Deputado Pedro Lince e a Sra. Deputada Rita Calvar, em relação a uma nova linha de crédito. Não teve a oportunidade de responder, se quiser.
Muito bem. Agradeço, Sr. Presidente. De facto, falhou-me em relação aos seguros agrícolas. apareceu-me na AJAP, ou soube que, e eu estranhei isso, a AJAP não foi consultada sobre o assunto, está-se a preparar também um grupo de trabalho, ou já está em fase de preparação um grupo de trabalho, para abordar a questão dos seguros agrícolas, mas eu próprio fiz uma carta dirigida ao Sr. Ministro da Agricultura, a AJAP não foi contactada sobre essa matéria, e fiz uma carta no sentido de dizer, perguntar o porquê disso, porque o seguro não interessa apenas aos jovens agricultores, interessa até porque vamos fazer investimentos novos, ou muitos, quando estão a instalar, precisavam efetivamente de seguro, e acho que teríamos uma palavra a ter nesse grupo de trabalho. Agora, o grupo de trabalho não resolve o problema é um problema grave, é um problema que existe, e eu penso que é simpático, vamos criar grupos de trabalho para isto ou para aquilo, mas não é só criar, os grupos de trabalho têm de efetivamente trabalhar e rapidamente no sentido de se obterem soluções e resoluções do problema, e eu acho que criar-se um grupo de trabalho e não ter as principais quatro organizações presentes para cada uma dar o seu contributo sobre a questão dos seguros é já um arranque menos positivo na minha perspectiva, mas esperemos que ainda se venha a tempo de corrigir essa pequena falha. Agora, os seguros são extremamente importantes porque as alterações climatéricas verificam-se mais periodicamente do que todos nós desejamos e inesperadamente também. E eu penso que devíamos ter, efetivamente, um seguro, um sistema de seguros que pudesse cobrir seguros que fossem aceitáveis e que fossem comportáveis pelas explorações agrícolas e que houvesse aqui, de facto, uma comparticipação das seguradoras do Estado e um compromisso dos próprios agricultores e que ninguém andasse a brincar com seguros, porque depois muitas das vezes não sabemos para onde é que vai parar o dinheiro. Provavelmente também não é ao Estado, ficará nas seguradoras que utilizarão estas ou aquelas estratégias, portanto, desconheço, mas sei que infelizmente há casos delicados sobre isto. A outra questão do financiamento e do capital. Eu acho que, como o colega Nelson frisou isso, ou seja, há um exemplo concreto, até o próprio prémio, o valor do prémio era suficiente para cobrir o investimento que ele ia fazer e não foi aceito como garantia. Então, se eu vou receber 40 mil, só preciso investir 30, será que não é suficiente? Vou comprar o Jeep primeiro, antes de fazer a instalação? Isto falando das críticas que a sociedade vai fazendo em relação a estas matérias. Não, acho que não é correto. Era necessário e fundamental existir uma linha de crédito. É evidente que se criou um sistema que é o AgroGarante, que podia ser reanimado pelo próprio Ministério, de haver também aqui uma participação maior de várias instituições em relação a essa estrutura. Foi pensada dessa forma. Eu tive algumas reuniões com o Jeito Tito Rosa, na altura de todo o programa, sobre esta matéria, e depois o AgroGarante passou a ser entregue, digamos assim, uma estrutura que tem a sua responsabilidade de gerir e vai buscar os fundos aos bancos e passa a negociar normalmente sem ter aqui um compromisso, digamos assim, do Estado ou do Ministério que pudesse aqui assegurar taxas de juros ou melhores eficiências, digamos assim, para jovens. Eu não digo aqui facilitar, porque hoje não se pode facilitar com dinheiro, não se pode brincar, acho que se brinca demais com dinheiro, mas permitir aqui que eles pudessem ter uma taxa de juros bastante reduzida ou melhorada para o investimento, sendo o próprio investimento o garante ou o próprio prémio, portanto, porque o sistema incluía, de facto, uma forma de existir uma garantia por parte do próprio IFADAP, na altura IFAP agora, que podia assegurar o crédito, uma parte do crédito que o jovem agricultor necessitaria. Portanto, eu acho que sobre isso há muito a fazer em relação à agricultura, porque um agricultor hoje, a não ser quando vem linhas específicas, sei lá, o caso do leite, alguns casos que já se verificaram, cria-se ali uma linha específica, uma moratória com um período muito determinado, fecharam as barreiras, digamos assim, e depois nem todos tiveram acesso. Mas também temos de pensar sempre neste problema. É que hoje falar-se em linhas de crédito com juros, Para quem está bastante endividado, isto é chover no molhado, é calcar mais em cima para ele ser para patamares mais delicados em termos em termos financeiros da sua própria vida. E depois lá temos as garantias, tentar todo o tipo de garantias, ter a atividade da segurança social em dia, ter não sei qual, todo um conjunto de coisas que depois as pessoas envolvem em papéis, em documentos, e permitem uma expressão, e acabam por não conseguir juntar toda a documentação necessária para poder resolver um problema, e os atrasos acabam por ser muito grandes, os investimentos deixam de se fazer, e a montante e a jusante da atividade agrícola, há um grande número de empresas, de instituições, que acabamos todos por perder e perde seguramente o país com isto também. E terminava, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu peço desculpa, não posso dar mais tempo, uma vez temos já outros convidados à espera. A AJAP será sempre bem recebida nesta comissão. Estamos sempre disponíveis, todos os parlamentares e a referida comissão, para vos atender. Agradecemos uma vez mais a vossa presença, as explicações que deram a todas as senhoras e senhores deputados. E certamente outras ocasiões surgirão. Interromperíamos agora, vamos chamar os nossos convidados para a próxima audição, e eu próprio acompanharei os nossos visitantes. Já temos aqui os nossos convidados, no seguimento do pedido de audição da Federação das Associações e Organizações de Produtores da Pesca da Zona Sul. Temos connosco o Sr. João Lopes, Presidente da Federação da Associação, das Associações da Pesca do Sul, o Sr. Manuel Cardoso, por favor, o Sr. Sénio Caetano, da Associação de Armadores da Pesca do Centro e Sul, também está, o Sr. Francisco Cunhal, dirigente também da CESIBAL, e o Sr. António Pila, dirigente da Associação de Armadores da Pesca do Centro e Sul também. Uma vez mais, o nosso obrigado pela vossa presença nesta comissão. O Sr. João Lopes já era uma primeira vez que está connosco, ou pelo menos já tivemos outra ocasião, muito bem. O modelo que temos aqui instituído, daria a palavra talvez ao Sr. João Lopes para uma pequena breve exposição inicial, não superior a 10 minutos, vamos ter que iniciar algum tempo, e depois os grupos parlamentares, os senhores deputados, poderão questionar, digamos, colocar algumas questões aos nossos convidados. Portanto, sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. João Lopes.
Muito obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer a vossa disponibilidade concedida para esta reunião. A ideia de nós termos pedido esta reunião vem no seguimento, numa vossa visita ao Conselho de Sesimbra, não preciso bem o dia, mas foi uma visita que fizeram, salvo erro, numa segunda-feira a Olhão e depois numa terça de manhã a Sines e no final dessa terça a Sesimbra. A vossa visita, tanto quanto julgamos saber, tiveram presença nas instalações da DOCA Pesca e depois nas instalações da Organização de Produtores de Artesanal Pesca e fizeram uma visita. E nós, Pesca, pensamos que com esta vossa visita não ficariam com uma realidade do que são as pescas no Conselho de Sesimbra. E nesse seguimento, e também porque estavam dezenas de pescadores, pequenos armadores, nós dizemos pescadores, são proprietários de embarcações de boca aberta, e não só, mas de boca aberta, que não excede duas pessoas no máximo, como estavam dezenas de pessoas ali, portanto, bem próximo das instalações da Artesanal Pesca, de qualquer maneira dirigimos a vós e com a vossa abertura que tem sido habitual, me colocaram a hipótese de nos receberem aqui e a São Sim Senhor, nós fizemos esse pedido e estamos extremamente agradecidos. Quando nós dizemos que com a vossa visita eventualmente não ficaram com uma ideia de como que se encontra a situação nas pescas em Sesimbra, então essa é a razão que nos traz aqui. E eu começaria por dizer o seguinte, que é, O sentimento, note, aquilo que eu disser, eventualmente são palavras minhas, mas é a voz mesmo da própria pesca. O sentimento dos pescadores nos dias de hoje é de que têm sempre a ideia no amanhã que, em face das menos precisões de um governo atual, que o governo posterior consiga, eventualmente, emendar ou então concretizá-las. Estou a referir-me em relação ao setor da pesca. Porém, não é essa, digamos, a ideia que nós temos. Sentimos sempre que os problemas eventualmente se mantêm e que neste caso se refletem no próprio setor e a imagem do próprio setor neste momento, se Zimbra não foge à realidade do país, é um decrescimento, quer, digamos, em número de embarcações, quer, digamos, no que é matéria humana. Isto para dizer, inclusive, que dos 2.800 pescadores que, em termos de números redondos, no ativo, nos anos 80 existiam, portanto, neste momento, serão arredondadamente no máximo 700. Portanto, há um decrescimento, um grande decrescimento da atividade humana e neste caso também um envelhecimento. Portanto, não há jovens, entretanto, o setor não é atrativo, não há jovens para seguir os passos no setor e nós temos o receio de que nos dias da manhã o setor, digamos, não se perca pelo facto que se perca pelo facto de não haver recursos vivos marinhos, mas sim por não haver matéria humana, por não haver profissionais. Bom, colocava esta primeira questão. Agora, nós vamos referir aqui duas ou três questõezinhas pequenas que nos dão alguns receios, eventualmente nos desafios que a pesca tem, digamos, pela frente, em face de pertencermos a um país que é parceiro da comunidade e, inevitavelmente, nós sabemos como é que as coisas se regem e também sabemos que a pesca tem que se posicionar de acordo com aqueles desafios que aparecem. Então, nós os receios que temos, alguns, a questão dos recursos vivos marinhos no futuro. Quem é que passa a gerir estes recursos vivos marinhos dentro daquilo que é a zona territorial, que é a zona das 12 milhas? Será realmente o Estado membro de Portugal ou será a União Europeia? Outro receio que nós temos são os direitos transferíveis, os chamados ITQs. Como é que ficará a pequena pesca? A chamada pequena pesca é tudo aquilo que trabalha dentro das 12 milhas e, parecendo que não, é entre 85% a 90%. Como é que se enquadra a pequena pesca nesta questão dos direitos transferíveis, ITQs? Outra questão, entretanto, é nós temos a ideia de que no futuro, pelo menos isto está em discussão, que os taques em relação a determinada espécie, portanto estou a falar em cotas, taques em relação a determinadas espécies, que possa ser substituído por número de dias na pesca ou por número de embarcações na pesca. Também temos a ideia de que isto possa ser uma questão de futuro e são interrogações que nós temos. Uma das outras questões que, entretanto, nós queríamos colocar, portanto, é a falha, permita-me dizer, há uma falha, entretanto, no que se chama a adequação da regulamentação à pequena pesca. Há necessidade de ser alterada porque há lá vários artigos que não se enquadram na pequena pesca nos dias de hoje. E isto para dizer, não enunciando quais são aqui as questões, direi que há necessidade, entretanto, que, e creio que já existe o compromisso do Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Sr. Diretor-Geral de Pescas, de realmente haver a necessidade de receberem as associações para adequar, digamos, algumas questões que nós achamos que não estão bem e que podem ser enquadradas e que vêm ao encontro daquilo que é os desejos da pequena pesca. Por conseguinte, também gostaríamos de ver alterado, digamos, o comportamento da autoridade marítima, o seu comportamento, que nós achamos que devia ser, portanto, feito com ações pedagógicas, portanto, um modelo de ação pedagógica e não aquele que se vê diariamente, portanto, diariamente no exercício marítimo, concretamente junto da pesca comercial, pesca profissional, que é, portanto, aplicam o que é a lei, levantam coimas por variadíssimas razões, pela qual nós mesmo não conseguimos compreender. Há N questões, os meus amigos explicarão, e eventualmente, se acharem que sim, explicarão, mas há N razões que aparecem como justificação na autoridade marítima para levantar coimas quando nós pensamos que aquilo é um exercício praticamente quase básico, não se compreende a ideia desta ação e isto deve ser substituído por uma ação pedagógica. Referir-me também aqui a uma coisinha que é o seguinte. O decrescimento do número de pescadores e da atividade da pesca em Sesimbra tem a ver também, digamos, com o final do acordo União Europeia-Marrocos em 30 de novembro de 99. Isto só no Conselho de Sesimbra era igual a dizer que ficaram 600 postos de trabalho diretos, 600 postos de trabalho diretos no desemprego. E face a esta situação, portanto, alguns foram para outras atividades, esta pesca, e outros continuaram na atividade de pesca. Ao continuarem na atividade de pesca, optaram pela chamada pequena pesca, que é a pesca dentro das 12 milhas. E neste caso, ainda mais enquadradas naquilo que é entre as 3 e as 6 milhas, que são as pequenas embarcações. Ora, 5 anos depois, avança, digamos, a regulamentação do Parque Marinho Luís Saldanha, integrado no Plano de Ordenamento do Parque Natural da Rábida, em que vem trazer N de restrições à pequena pesca. Ora, se para o Conselho de Sesimbra as questões já não estavam bem, incluindo esta situação da falta do acordo da União Europeia e Marrocos, em face do número de pescadores que ficou sem, digamos, um modelo da atividade, piorou com esta situação, digamos, de imposições, permita-me a expressão, do Parque Marinho Luís Saldanha. E nós dizemos imposições porque a aprovação do regulamento, do plano de ordenamento do Parque Natural da Rábida, portanto, neste caso, o Parque Marinho Luís Saldanha, que integra o Parque Marinho Luís Saldanha, portanto, foi feito através de uma comissão responsável, creio que da responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza, que não ouviu a pesca. E ao não ouvir a pesca, saiu daqui um documento ao qual, digamos, depois é aprovado e posto em prática e que fere imenso os lesivos interesses dos pescadores. Portanto, ficaram extremamente limitados na medida em que se conhece que o parque, portanto, tem 3 dimensões, desde aquilo que são áreas totais às áreas parciais e às áreas complementares, e nas áreas parciais, à medida que passa o ano A, ano B, ano C, passa a área total, maior é a restrição da pesca, sem qualquer tipo de alternativa para aquelas embarcações. Digamos que as coisas complicam-se diariamente no Conselho de Sesimbra. Gostaria de levantar aqui uma outra questão, que é, nós sabemos também que dificilmente, pelo menos temos recebido isto de parte das entidades governamentais, dificilmente se consegue modificar o modelo atual da comercialização, que é, uma vez que o Estado-membro português faz parte da União Europeia, na União Europeia existe a liberalização do mercado, veio afetar imenso, portanto, a pesca, na medida em que se sabe que o produtor, portanto, o pescador que é produtor, coloca o seu produto, digamos, na Doca Pesca Portos e Lotas, que é a única entidade oficial onde é que ele pode fazer isso, e depois sujeita-se aos preços, entretanto, que a comercialização quiser destinar. E, por seu lado, a comercialização coloca o produto, digamos, no consumidor, nos preços em que entende. E isto há aqui, permita-me, um grande fosso entre os valores do produtor ao consumidor. Em quem perde mais é o próprio produtor, que é o pescador. Nós achamos que, na eventualidade de, uma vez que há a liberalização do mercado, a situação mudou, não, portanto, o comerciante não pode estar sujeito a ganhar apenas um X% sobre aquilo que compra. Não estando sujeito, há necessidade de um outro modelo de comercialização, senão tem depois estas questões menos positivas, que é a pesca está consciente de que está a fazer, digamos, uma subexploração em relação ao recurso A, B e C, E é inevitável, não é que seja da sua vontade, mas é inevitável porque, uma vez que a produção não tem os valores justos, obriga a que se faça uma maior exploração, uma maior captura, para que traga um rendimento mais ou menos para se manter, quer a empresa, quer, digamos, o rendimento familiar dos pescadores. Esta, digamos, é isto, eu vou terminar. Esta é uma imagem que o Conselho de Sesimbra tem e nós achamos que, pelo menos, se houvesse modificação, digamos, no modelo de comercialização e se a aposta, mesmo para terminar, se a aposta no futuro em relação aos fundos comunitários se tivessem outras diretrizes, e permitam-me dizer, esta já é uma expressão, digamos, própria. Mas creio que, não sei se enquadra-se em todas as associações ou se em todos os dirigentes, mas é uma expressão própria, que é o facto de os fundos comunitários ter uma diretriz que não, em meu entender, ir, digamos, ao encontro das necessidades de cada porto de pesca, ou de pequena comunidade, ou comunidade pescatória. Nós pensamos que os dinheiros seriam muito mais justos, seriam aplicados no levantamento e na necessidade de cada porto, em vez de ser aplicado, digamos, a quem se candidata, apresenta um projeto, tem viabilidade económica, candidatou-se, ganhou, entretanto, o investimento, ganhou-se a expressão, teve direito ao investimento e agora vai para a frente. Eu penso que esta não é a melhor forma. A melhor forma é aplicar exatamente das necessidades das infraestruturas e das necessidades de cada porto. Com esta questão, não podendo me alongar mais, portanto, eu agradeço a vossa atenção e dou por fim agora esta minha primeira parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. João Lopes. Embarco de depois, na parte final, terá a oportunidade, Sr. João Lopes, ou algum dos colegas, de dar as explicações aos senhores deputados. Eu, antes de passar mesmo as palavras aos diversos grupos parlamentares, dava só aqui duas ou pequenas notas. De facto, esta comissão, no âmbito do Grupo de Trabalho das Pescas, realizou uma visita de trabalho à Fileira da Pesca, se a memória não me falha, nos passados dias 14 e 15 de junho, de 14 no Algarve, Olhão e Quarteira, onde tivemos a oportunidade até de contribuir modestamente para resolver um problema que já se arrastava há vários anos, tinha a ver lá com o Porto de Pescas de Quarteira, e depois, no dia 15, tivemos, de facto, em Sines, uma reunião muito produtiva, com diversas associações de pescadores, e também fomos a Sesimbra, à Artesanal. Foi, de facto, uma visita que foi programada, foi definida, está ali o seu coordenador do Grupo das Pescas, o Sr. Ulisses Pereira, o Sr. Deputado Ulisses Pereira, que lhe darei a palavra de imediato. Mas, de facto, a nossa percepção é que foi um contributo positivo que esta Comissão, de proximidade com os pescadores, não tivemos a oportunidade de ir a todo lado, como o tempo não, nem sempre permite, mas, de facto, foi uma reunião muito produtiva e hoje mesmo estamos a dar sequência também àquilo que foi o trabalho da Comissão. Portanto, passaria a palavra aos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Portanto, muito bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar, na pessoa do Sr. João Lopes, todos os convidados que aqui estão, que representam quer a Federação das Associações e Organizações de Produtores da Pesca da Zona Sul, quer a SESIBAL, quer a Associação dos Armadores de Pesca Artesanal do Centro e Sul. E dizer que, naturalmente, estamos aqui hoje também cumprindo algo que foi prometido naquela reunião informal que tivemos junto às instalações da Artesanal Pesca, e esse compromisso centrava-se em duas coisas. Primeiro, em termos esta conversa que hoje estamos a ter com a brevidade possível, e portanto, como compreendem, no dia 15 de junho estivemos em Sesimbra, a vossa carta também foi de imediato remetida e foi logo agendada para a primeira reunião possível desta Comissão. Portanto, tivemos a consciência da importância das questões que nos queriam colocar e assim, não falando eu em nome da mesa naturalmente, mas porque foi em articulação com o Presidente da Mesa e com o Grupo de Trabalho das Pescas, dá-vos essa nota. E dá-vos também essa nota que, faça alguma inquietação que existia e que hoje foi aqui reafirmada pelo Sr. João Lopes relativamente às questões relacionadas com atitudes menos pedagógicas por parte da autoridade marítima em termos de uma fiscalização que todos nós queremos que exista relativamente àquilo, e naturalmente vocês também são os primeiros a querer nessa fiscalização, mas que ela seja desenvolvida de uma forma mais pedagógica, que não se tente estragar às vezes determinado tipo de venda por paragens desnecessárias junto às lotas quando o peixe já está pronto para venda, que solicitámos a presença nesta comissão do Sr. Secretário de Estado que tutela a área, portanto, Sr. Secretário de Estado da Defesa e do Mar, para podermos ter, de acordo com a agenda e a disponibilidade dele, possibilidade de lhe expormos as nossas preocupações sobre essa matéria, que não é uma matéria só de Sesimbra, embora eu saiba que a concentração de determinados meios em determinadas zonas acabam por afetar mais umas do que outras. Mas é um problema que temos sentido por todo o país. Nós defendemos, quer dizer, embora nos últimos 15 anos o PC só tenha tido responsabilidade de poder durante 2 anos e meio, nós defendemos claramente que as coisas têm que ser fiscalizadas, a legislação também tem que ser simplificada para que não se crie um emaranhado tão grande que os pescadores nem sabem com o que é que têm que contar efetivamente, e portanto nós já requeremos a presença do Sr. Secretário de Estado, esperamos naturalmente que ele venha a esta comissão para lhes expormos as vossas preocupações, que são as preocupações também do setor. Relativamente, o Sr. Ministro também estará connosco na próxima quarta-feira, provavelmente também teremos a oportunidade de colocar algumas das questões que aqui nos trouxeram, mas eu gostava de centrar-me em 2 ou 3 temas que me pareceram que são preocupação da parte e com razão, da parte dos armadores e pescadores de Sesimbra, e que têm a ver com a reforma da política comum de pescas que está neste momento em fase de discussão. E das notas levantadas pelo Sr. João Lopes, eu acredito sinceramente que não vai haver qualquer alteração relativamente à responsabilidade nacional pela gestão das pescas dentro das 12 milhas. Pelo contrário, está-se a fazer um esforço grande que, em termos globais, possa haver uma regionalização da gestão no âmbito do setor das pescas e, claramente, não abdicar dessa responsabilidade que compete aos Estados-membros, e muitas vezes também tiramos as culpas para a União Europeia de tudo, mas não nos podemos esquecer que nas 12 milhas há algumas coisas que podem ser alteradas e feitas no sentido de arrumar a casa. Quanto aos direitos de pesca transferíveis, que é outra situação que pensamos que deve preocupar a pequena pesca em particular, a Assembleia, acho que houve algum consenso quando discutimos isto na audição pública de 21 de dezembro, poderá ser uma solução para alguns segmentos, mas nunca para aqueles que operam dentro das 12 milhas, em particular as questões da pesca local, da pesca artesanal, da pesca costeira. Portanto, eu julgo que e portanto eu estou a falar por mim, não estou a falar em representação de ninguém, mas julgo que naquilo que tenho ouvido em termos de Parlamento Europeu começa a haver algum consenso relativamente a estas matérias, e é a discussão que neste momento está com um grau de discussão maior e um grau de diferenças de ponto de vista maiores. Dias de pesca versus cotas. Acredito que em algum tipo de pescarias possa acontecer essa solução, mas também vos diria que ainda estamos numa fase muito preliminar da discussão da reforma da política comum. Eu gostava muito de saber quais são as ideias do governo português sobre estas matérias, porque nós temos conhecido as opiniões dos partidos políticos nesta Assembleia. Ainda não conseguimos um compromisso firme do governo sobre que caminho, que tendência, que sentido assumir nestas matérias. Gostava também de pedir, relativamente a 2 questões colocadas concretas, a regulamentação da pequena pesca e a necessidade de algumas alterações. Eu lembro-me em particular aquela questão dos 250 metros em que são obrigadas as embarcações. Se nos dizem que o assunto está a ser articulado com a Secretaria de Estado, às vezes a intromissão de outro poder político às vezes até perturba e atrasa. Mas estamos completamente disponíveis para, se as coisas não avançarem, podermos, os grupos parlamentares, em conjunto, ou cada um por si, fazer algumas recomendações ao Governo, no sentido de, concretamente, aquilo que nos for dito e aquilo que nós considerarmos que é lógico, poderem constar de propostas de recomendação, projetos de resolução. Portanto, o que eu sugeriria é, se esse processo não andar da forma como vocês esperam, e nós também esperamos que ande, que possam nos fazer chegar um conjunto das questões que são mais candentes, para podermos, os grupos parlamentares que assim o entenderem, terem iniciativas legislativas nessa matéria. Quanto à questão do Parque Natural, nós temos esse problema em Sesimbra e já estamos a criar outro no sudoeste alentejano e na costa vicentina, parece-nos. Eu sei da carta que vocês enviaram à Comissão que havia um compromisso do Secretário de Estado do Ambiente de fazer uma reavaliação do processo 3 anos depois. Nós também estamos disponíveis para questionar o Sr. Secretário de Estado do Ambiente sobre essa matéria e, portanto, gostaria que houvesse alguma informação mais concreta, quando, em que circunstâncias é que essa promessa foi feita, para que possa, pelo menos, suportar uma pergunta nossa sobre essas questões. E também noutros...
Claro, é possível que terminasse.
Pronto, concluindo de imediato, a preocupação com as questões da comercialização, penso que temos todos continuado a discutir sobre isso, e nós também defendemos que o PROMAR seja reprogramado e que essas questões relacionadas com um privilégio dado à análise de cada porto, à especificidade de cada porto, possa ser encarado, seja por grupos de ação costeira, seja por outros, numa reprogramação do PROMAR que já tarda. Está claro que o Sr. Ministro tem-nos dito que só passado 3 anos é que pode fazer essa avaliação. Esperamos e estamos a lutar para que ela seja feita e claramente que a sugestão que aqui foi deixada é uma boa sugestão.
Obrigado, Sr. Deputado. Teve a tolerância devida ao Presidente do Grupo das Pescas. Sr. Deputado Lúcio Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também começar por... na pessoa do Sr. João Lopes, cumprimentar os organismos aqui representados, as associações e outros organismos, e dizer-lhes que participei também nessa visita que fizemos no dia 14 e 15 ao setor das pescas, e sublinhando a importância que nós atribuímos a essas saídas do Parlamento ao encontro da realidade, porque só assim é que nós podemos ter uma percepção exata, não só visitando os locais onde existem problemas, mas também ouvindo as pessoas, e nesse sentido nós tivemos a oportunidade de ouvir várias instituições. Em Sesimbra, efetivamente, eu não estava presente quando essa comissão se dirigiu ao Presidente da Comissão e ao Presidente, ao Coordenador do Grupo de Trabalho, mas apercebi-me que efetivamente havia aí um problema específico que hoje nos trazem aqui e que nós agradecemos. Agradecemos porque, efetivamente, tomando contacto com essa realidade, é que nós, enquanto órgão legislativo, podemos, de alguma maneira, dentro do próprio partido e junto das instâncias competentes, não só as instâncias nacionais, como as instâncias europeias, podemos ser porta-voz das vossas queixas, das vossas ansiedades e ajudar a resolver os vossos problemas. Tive a oportunidade também, com o Sr. Deputado Ulisses Pereira, a representação do Parlamento, de estar recentemente em Bruxelas, em que se discutiram estas questões relacionadas com a reforma da política comum de pescas, em que muitas das questões que aqui foram colocadas são questões que nos preocupam a todos e são transversais. Aliás, existe um consenso, existe uma grande proximidade entre os partidos mais representados sobretudo os partidos maioritários do nosso Parlamento, sobre estas questões das pescas. E isso, o documento que nós produzimos sobre o Livro Verde das Pescas, reflete isso, reflete uma unanimidade de preocupações nacionais, preocupações que pretendemos vermos espelhadas, traduzidas na futura reforma política comum, nomeadamente aquilo que já foi referido pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, no que concerne aos direitos transferíveis, no que concerne a outras questões que são questões mestras da política comum, nomeadamente as cotas, o acesso exclusivo à zona das 12 milhas aos nacionais, e, portanto, vamos continuar nessa luta e tentando que, efetivamente, os interesses nacionais... E eu lembro que, efetivamente, nós somos um país em que 90% da frota é uma frota de proximidade, é uma frota artesanal. Eu pessoalmente represento uma região que é a zona de Vila do Conde, Caxinas, onde existe o núcleo maior de pesca artesanal do país, e sem as dificuldades do dia-a-dia que enfrentam. E, portanto, eu penso que as questões que colocaram sobre o facto de não ser atrativo o setor, a diminuição, o problema dos recursos nas 12 milhas, a questão da falha de adequação da regulamentação da pequena pesca, e também o comportamento da autoridade. Eu vi que era a vossa preocupação quando visitamos, que efetivamente havia um excesso de zelo da parte da autoridade fiscalizadora, porque tinha-se um problema de distância entre embarcações. Havia inclusive até um desenho que o senhor que foi afetado por essa coima apresentava. E, portanto, eu acho que efetivamente a autoridade marítima tem que fiscalizar, pois é esse o papel. Às vezes até há queixas de que há pouca fiscalização, mas tem que ser, tem que ter uma atitude pedagógica. Efetivamente não pode, só porque sente a autoridade de poder atuar, fazer o chamado abuso de autoridade. E tem que utilizar uma atitude mais pedagógica, como de resto os que fiscalizam os transportes terrestres e as atividades terrestres, etc. Portanto, também tem que ter essa atitude pedagógica. Quanto a questões que eu queria, sobre as quais queria incidir a minha intervenção, a questão dos recursos vivos marinhos e a questão que se prende com os recursos no Parque Natural, no Parque Marinho Professor Luís Saldanha. Pois sabemos quais foram as finalidades da criação deste Parque Natural, o Parque Natural da Arrábida, e depois a regulamentação específica relativamente ao Parque Natural Marinho Professor Luís Saldanha, que é a preservação da biodiversidade marítima, a recuperação de habitats, e a questão que eu gostaria também de colocar é se, após estes anos, que vêm desde, nomeadamente, de 2005, quando foi o decreto regulamentar, e sabemos que, inclusive, houve uma ação no sentido de recriar condições subaquáticas numa zona que já estava devastada pelo arrasto, em que houve replantação, pelo menos era o que os técnicos diziam, houve replantação inclusive de algas, introdução de meios para que fixassem os habitats, se há efetivamente, e se vocês como pescadores são aqueles que no dia-a-dia aí andam, se há efetivamente uma recuperação visível desses habitats e desses recursos. Também gostaria de, no que concerne à questão do modelo de comercialização, isso é uma questão que recorrentemente nós enfrentamos do norte a sul do país, porque efetivamente o sistema que existe de venda, da primeira venda, o sistema de leilão, é um sistema que, embora esteja a ser melhorado agora com a introdução em 5 lotas do sistema de venda online, de modernos meios de acesso, para que as pessoas que querem licitar não sejam apenas aqueles que estavam credenciados, mas que tenham acesso a outras pessoas. Mas, de qualquer maneira, é um modelo que continua a falhar. E continua a falhar porque, na nossa ótica, existe uma grande diferença entre aquilo que é o resultado da primeira venda para o pescador e aquilo que é o resultado final da venda do produto. E, portanto, a ideia é que há aqui uma cadeia intermediária que leva a mais-valia do pescado. E a questão que eu queria colocar era se vocês, uma vez que é uma federação de associações e de organização de produtores, que tem já uma estrutura vasta, porque abarca todo o Sul, que é, sobretudo, que está ligada, sobretudo, a este tipo de pesca e este tipo de venda, se não vêem a possibilidade de, e seguindo o exemplo da Artesanal Pesca, que conseguiu criar uma mais-valia de dois produtos, do peixe espada preto e do polvo, sendo eles, digamos, que fazem a comercialização do pescado, se vocês não veem a possibilidade de criarem uma estrutura semelhante em que eliminassem, e o eliminar aqui não tem um sentido de colocar de parte, digamos, uma classe que vive dessa atividade, mas procurando uma mais-valia para o vosso produto, digamos, fazendo contratos diretos com os organismos de venda, nomeadamente as grandes superfícies e outras instituições, para que ultrapassassem esse vazio em que há uma mais-valia no valor do peixe que não fica no pescador e não favorece o consumidor. Eram essas questões que eu gostava de colocar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rita Calvário, faz favor. Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, gostaria de cumprimentar, em particular, o Sr. João Lopes, mas também todos os restantes elementos da Federação, e agradecer as informações e os contributos que nos deram, que nos parecem muito, muito importantes. Relativamente à reforma da PCP, uma das questões que muito tem preocupado o Bloco de Esquerda é precisamente a questão dos direitos transferíveis. Consideramos que é um erro se avançarem, porque isso significa na prática que existirá uma privatização dos recursos, mas também uma elitização do setor, prejudicando os mais pequenos e quem tem menores recursos. e isto irá, obviamente, agravar todas as situações de abandono e de decrescimento do próprio setor e do número de pescadores que estão disponíveis para a atividade. E, portanto, temos muitas preocupações se, de facto, esta questão avançar. Relativamente aos problemas da comercialização que aqui nos foram colocados, de facto é um assunto já bastante conhecido e falado, mas são precisas soluções concretas para quem está no terreno possa, de facto, ter preços justos na primeira venda. Porque nós estamos a falar de uma atividade económica. Se quem é produtor, quem vive dessa atividade económica, não tem uma remuneração justa pelo seu trabalho, compreendemos que as dificuldades são muitas e podemos ter muitas medidas e muitos programas que, de facto, se não vão à raiz do problema, não resolvem a situação. Nós consideramos que é preciso combater, em primeiro lugar, os circuitos ilegais de comercialização que existem e, portanto, reforçar também aqui a fiscalização, mas, sobretudo, garantir o preço justo na primeira venda e haver um controle sobre as margens comerciais abusivas que, a nível da distribuição e do retalho, cada vez se verificam mais, não só a nível do setor da pesca, mas em todo o setor agroalimentar, e consideramos que é preciso medidas concretas por parte do Governo nesse sentido, e não abanar tanto o papel da liberalização, porque é possível ter uma intervenção pública sem que isso signifique preços fixos ou uma regulamentação excessiva do setor, protegendo, de facto, quem mais precisa e os pequenos produtores. Depois, eu tinha três questões para vos colocar, um pouco à margem dos assuntos que aqui nos trouxeram, mas que eu gostaria de saber a opinião da Federação sobre estas matérias. Em primeiro lugar, queria saber a vossa opinião sobre o grande investimento que é feito por este Ministério na área da aquicultura. Foram reforçadas as verbas para o fomento à aquicultura, nomeadamente a nível do PIDAC, mas não só, e estão muitos investimentos, de facto, em curso, pretende-se quadruplicar a produção e por aí fora. E gostaria de saber se, a nível dos pescadores, veem este investimento com bons olhos, consideram que é um risco para a própria atividade da pesca local, no fundo, saber a vossa opinião. Também relativamente ao PROMAR, saber qual é o balanço que fazem deste programa, nomeadamente em termos da taxa de execução, de aprovação dos projetos, se consideram que está a dar resposta ou não às necessidades dos produtores e se está a existir uma resposta célere em termos da aprovação das candidaturas e também dos pagamentos efetuados. Uma última questão prende-se com as questões da segurança. Como sabemos, este ano foi particularmente dramático a nível da segurança, com vários naufrágios e também vítimas mortais. Foram feitos vários compromissos por este Ministério, nomeadamente a nível dos equipamentos de segurança. Existem aqui algumas polémicas sobre quais é que são os equipamentos mais adequados ou não, se são os coletes insufláveis ou outros. O Sr. Ministro referiu-nos que foi formado um grupo de trabalho para definir, digamos assim, estas questões. Gostaríamos de saber se estão ou não neste grupo de trabalho e se têm informações que nos possam dar sobre o avanço destas medidas para reforço da segurança no mar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpas por só agora poder ter vindo a esta reunião e não ter ouvido a exposição da Federação das Associações e Organizações de Produtores de Pesca, mas estava com o Secretário de Estado de Ambiente e Administração Local noutra comissão. De qualquer das formas, quero cumprimentá-los, alguns estou a reconhecê-los até porque também fiz parte do grupo que visitou a fileira da pesca há bem pouco tempo. Ouvimos as vossas preocupações e gostaria, não tive oportunidade agora de ouvir aqui a vossa intervenção para também perceber algumas das vossas preocupações que aqui nos trouxeram, mas eu também gostaria de vos lançar algumas dúvidas que tenho tido ao longo deste, principalmente depois da visita que foi efetuada e aquilo que tenho tentado verificar sobre esta matéria, e gostaria de começar relativamente à ideia que vocês têm à política comum de pescas, porque eu penso que isto que será a grande reflexão que terá que ser feita atualmente, qual o contributo que estas associações, que estas federações têm tido junto do Ministério, se o Ministério tem ouvido as vossas preocupações, se tem tentado verter tudo aquilo que é a vossa realidade para que estruturar uma proposta para a melhor defender junto das instâncias europeias. Se tem sentido isso por parte do Ministério. E concretamente, um caso que eu acho que vai ser o ponto essencial da próxima revisão da política comum de pescas, que tem a ver com a transferência de cotas. Porque há quem defenda que a transferência de cotas seja dentro do próprio país, mas também há quem defenda que essa transferência de cotas possa ser entre países. E eu penso que isso seria desastroso para a fileira de pesca nacional e julgo que temos todos em conjunto e vocês também com a força que têm enquanto organizações do setor de fazer ver isso e mostrar essa sensibilidade junto do Governo e por isso a tal primeira pergunta, se têm tido algum contacto a esse nível. Gostaria também de perceber melhor o relacionamento que existe neste momento entre a DOCA Pesca e as associações e organizações de produtores de pesca. Porque houve algumas coisas, alguns comentários e a percepção relativamente a essa matéria, nomeadamente até em relação às taxas que são aplicadas, se neste momento há algum capital de queixa relativamente a essa matéria, se há alguma coisa que possa ser mudada, se há alguma coisa que possa ser melhorada nesse capítulo. Também já aqui foi falado a questão do Promar, e também gostaria de saber, já se falou aqui do balanço, dos pagamentos, da envolvência que neste momento existe, mas no vosso caso concreto, o conhecimento que vocês têm, se a orientação do Promar é correta, se vocês, enquanto federação, enquanto associações, enquanto pescadores individualmente, se já obtiveram alguma, ou se já se propuseram alguma candidatura, se as coisas têm funcionado normalmente por parte do Ministério ou se existem entraves, porque a nós é importante percebermos na prática o que é que acontece quando as pessoas se envolvem num processo de candidatura a este programa. Também foi lá falada uma questão que tinha a ver, eu julgo que na altura era o aumento de para lá das 2 milhas para a pesca de cerco, isto foi uma queixa que foi, se bem percebi na altura, que foi lá manifestada por parte dos pescadores da sardinha, e também com o receio da diminuição para a pesca de arrasto que poderiam entrar, julgo que dentro das 6 milhas. Gostaria de perceber se efetivamente isto é assim, se há alguma preocupação da vossa parte, porque eu ouvi alguma preocupação. Eu agora não posso precisar se era exatamente estas 2 milhas e estas 6 milhas, mas sei que ouvi uma preocupação de alguns pescadores nesse sentido. Se efetivamente isso é assim, se eu percebi bem, e se há alguma preocupação vossa relativamente a essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelos vossos contributos para a reunião. Daria de imediato a palavra ao Sr. João Lopes. Faz favor, portanto, eu há pouco já combinei consigo. Queríamos, até porque temos mais outros assuntos em agenda, cerca de 10 minutos. Está bem? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Talvez vir já ao encontro das questões que nos foram colocadas, independentemente, e dizer que para já, em relação ao grande investimento na área da aquicultura, eventualmente há preocupações por parte daquilo que se chama a pequena pesca. E há preocupações porque a pequena pesca pensa que há uma questão prioritária em que o investimento, que é público, deve ser feito. E essa questão prioritária é exatamente, portanto, no investimento, na necessidade, digamos, de uma análise de reforçar, ou então de melhorar, ou então de equipar aquilo que se chama a necessidade de uma pequena comunidade pescatória, de uma comunidade pescatória ou de um porto de pesca. E nós pensamos que se o investimento fosse feito nessa área, a pesca teria melhores condições de resposta, exatamente para a situação que se advém àquilo que funciona a montante e a jusante. Porque até aqui a pesca continua a fazer-se como há 30, 40, 50 anos ao mar, as pessoas vão para o mar sem primeiro, permita uma expressão, aviarem sem terra. Portanto, vão só com o sentido de pescar e depois não têm bem a consciência depois de como fazem, como se resolve, digamos, depois aquilo que é a sua mais-valia, que é a produção. Há, digamos, ainda alguma necessidade de melhorar essa questão. Daí que nós, não sendo contra os grandes investimentos, temos uma preocupação em virtude dos grandes fundos estarem a ir para determinados investimentos que não beneficiam aquilo que é a pequena pesca. E eu recordo que o que se chama pequena pesca é o que trabalha-se dentro das 6, das 12 milhas e mais frequentemente das 6 milhas, que tem uma percentagem entre os 85% a 90%. Uma outra questão que é o balanço do Promar e dos próprios projetos. Bom, nós conhecemos que há projetos, por exemplo, colocados em 2008 que ainda não teve resposta. Mas também sabemos que parte da gestão do Promar, Direção-Geral de Pescas, que estão a analisar casos a casos e que estão a tentar dar resposta, embora compreendam que há, digamos, processos muito atrasados. Mas, independentemente de não haver respostas a projetos de 2008 e inclusive outros de 2009 também, estamos conscientes que em face daquilo que nos prometeram, essas respostas vêm, mas mais grave do que isto, se me é permitido, ou direi que, não direi mais grave, retiro esta situação, direi que é mais preocupante o facto de haverem pessoas a desistirem de projetos em virtude da morosidade e do, permita uma expressão, a burocracia que é necessária para quem avança com um projeto. Desde a necessidade de ir à segurança social, a necessidade de ir às finanças e outros locais. Portanto, normalmente estas questões colocadas à pequena pesca, que não está bem implementada no mercado, e normalmente isto só se vê, capacidade de resposta, digamos, nos pescadores e nos empresários que têm uma escrita organizada, através, digamos, depois do seu contabilista, consegue fazer isto. Tudo o que é pequena pesca chega, por vezes, a desistir de projetos em virtude, digamos, do tipo de burocracia que obrigam a estas situações. O Estado português diz que, neste aspecto, não há nada pode fazer, porque isto são imposições da União Europeia, tem que se cumprir. Tudo bem, mas nós aqui até pensamos que isto funcionaria melhor do género de como funcionava há 40, 50 anos atrás, que é o indivíduo tem necessidade de melhorar a sua embarcação, até tem necessidade de comprar uma embarcação melhor. Então, maior, mais condições, então o melhor é ir diretamente à banca, usufruir, digamos, de descontos, de um juro mais barato, de juros, de verbas acessíveis, e aí sim ele sentir-se mais responsável pela sua embarcação. E não a tal questão de que, se queres uma embarcação ou se queres melhoramentos da tua embarcação, avança com o projeto. Se ele tiver viabilidade económica, aprova. Se não tiver viabilidade económica, não aprova. Sinceramente, o nosso modelo, pensamos que o modelo não deve ser este. O modelo é a aposta nas infraestruturas, no melhoramento das condições de cada porto que tem para dar resposta à pesca e a pesca se fazer, portanto, com melhores condições. Em relação à questão da segurança. Bom, é verdade que este tem sido um ano fatal. Já tivemos 13 mortes por acidentes de trabalho e perdas de 6 embarcações. Mas noto, isto tem um pouco... Eu tive a oportunidade, em determinada altura, de dizer que nós, sociedade civil, também somos, em parte, um pouco responsáveis moralmente. Porque o facto de não darmos o valor à produção obriga a que o pescador se aventure mais. Portanto, eu tenho um pouco a consciência de que, se o pescador tivesse na sua retaguarda algumas condições para o sustento da sua família, eu digo na retaguarda algum meio de subsistência, eventualmente pensava no dia de hoje não vou ao mar porque não está capaz, vou lá só no dia da manhã. Mas ele, em virtude das suas fracas condições financeiras, não o faz, afoita-se e depois, eventualmente, enfrenta o perigo que depois acaba com a situação em que é sebejamente conhecida. Mortes, e pior para quem morre, mas também mal para as famílias que cá ficam. Eventualmente, em relação às ITQs, Nós achamos que isto fica muito mais seguro se for o Estado mesmo português, digamos, a definir estes direitos transmissíveis, os DTQs. Porque Portugal tem uma especificidade muito diferente dos outros países, dos outros Estados-membros, até da própria vizinha Espanha. E se tem especificidades diferentes, creio que terá melhores condições qualquer governo do Estado-membro, neste caso em Portugal, de ter a responsabilidade de definir, digamos, este ITQ e não estar sujeito, digamos, às decisões de outros países. E até nós sabemos qual é o peso de outros países, portanto, concretamente do norte da Europa, que tem na própria União Europeia o peso que tem, e Portugal aqui depois sairia, como nós sabemos. Doca Pesca e DOPs, para já um bom relacionamento, e eu posso dizer que ainda bem que mantém-se uma Doca Pesca, porque o trabalho que as OPs estão a fazer naquilo que se chama o escoamento de determinada espécie, espécie A ou B ou C, tem a garantia de que a pesca receba da Doca Pesca. Porque este contrato da OP com uma grande superfície ou média superfície não é a OP que depois paga a pesca. É a própria Doca Pesca. Os pescadores vão receber a Doca Pesca. A Doca Pesca continua a ser a fonte de financiamento ao dia, ou então ao segundo ou ao terceiro dia, ou então à semana, conforme o hábito. E então, ainda bem que há ainda esta garantia. Porque senão, dificilmente qualquer OP teria condições no escoamento do produto dos seus associados, portanto, pagar à pequena pesca. Na medida em que a própria OP só vai depois pagar posteriormente à Doca Pesca, este posteriormente pode ser a um ou dois ou três meses, assim como nós também conhecemos que há contratos das OPs com os grandes superfícies que apenas recebem, grandes ou médias, que apenas recebem ao mês, ao segundo ou ao terceiro mês. Ainda bem que há esta Doca Pesca. Mas é verdade que é necessário melhoramentos. Estamos conscientes que era necessário melhoramentos. E concretamente em relacionado a infraestruturas. É necessário que as infraestruturas da Doca Pesca, digamos, se reverta numa maior proximidade à pesca. Não estou a dizer que não se faz, atenção, estou a dizer que se faz, mas é necessário que haja melhoramentos neste aspecto. Em relação ao PROMAR e à orientação e à sua orientação, se é correta ou não, nós pensamos que não é mais correta, porque achamos que está em causa os dinheiros públicos, e nós temos a imagem do que foi o primeiro, o segundo e o terceiro quadro comunitário. Sempre se avançou com milhões de euros, e nós neste momento, em que situação é que está o setor, mesmo na base de investimento, dos grandes investimentos que se foram feitos? Portanto, temos um setor em decrescimento, quer a nível de embarcações, quer a nível de pescadores. Então coloca-se, onde é que os investimentos feitos, digamos, no primeiro, segundo e terceiro quadro comunitário serviram para quê? Portanto, volta-se novamente à questão que nós dissemos de inicial, que é, faça-se um levantamento de comunidade a comunidade pescatória, veja-se qual é a necessidade para a implementação e melhorias, digamos, naquela área, naquele concelho, naquela comunidade, porque a pesca, aquilo que precisa, é de alguma segurança em relação àquilo que produz, e uma segurança também em relação à sua estabilidade de empresa enquanto, digamos, figura ali naquele concelho, e não o facto de candidatar-se para um melhoramento A, melhoramento B, melhoramento C. Isso há, digamos, outros fatores. É extremamente prejudicial fazer-se arrasto dentro das 12 milhas. Mais prejudicial ainda é dentro das 6 milhas. Portanto, o arrasto, digamos, é uma pesca industrial, ele deve ser feito de forma a não prejudicar a pequena pesca. E qualquer arrasto que se faça dentro das 12 e dentro das 6 milhas é prejudicial à pequena pesca. Em relação ao cerco, eu agradecia que, entretanto, o responsável pela CESIBAL, que é uma organização de produtores que está aqui do cerco, que respondesse a isso. Só queria, está no fim já, está bem. Só queria, entretanto, responder a uma outra questãozinha, que é o facto das OPs poderem ser solução, e concretamente, inclusive, até para o modelo de comercialização. É verdade que sim, é um desafio à pesca, e a pesca tem que aceitar essa situação. Mas só que a pesca está a partir do nada. Portanto, ser uma possível alternativa ou então um meio que se possa inserir no modelo de comercialização existente, que é feito apenas, digamos, por pessoas que não fazem parte da pesca, tem que haver infraestruturas. Então, quando houver infraestruturas, sim, eu penso que há possibilidades as OPs responderem. E até porque, por exemplo, há aqui a ideia de que há uma OP, uma artesanal pesca, e está a funcionar bem. Sim, senhor. Faz um escoamento de duas espécies. Nunca é demais dizer isto aqui, porque os senhores conhecem e não vale a pena esconder a realidade. As duas espécies é o peixe-espada preto e é neste momento o polvo, que com início a fevereiro de 2010. Em relação ao peixe-espada preto, que é uma espécie de grandes profundidades, já se faz há alguns anos. Mas note, o recebimento que o produtor, que é o próprio pescador, recebe hoje no escoamento do valor de quilo da sua espécie é o mesmo que recebia há um ano e há dois anos atrás. E há um ano e há dois anos atrás pescava-se o dobro que hoje pesca. Então o pescador diz assim, então o que é isto? Se nós recebemos hoje, com metade daquilo que se pesca, recebemos hoje com o mesmo valor que se recebia com aquilo que se pescava há dois, três anos atrás. Não pode ser. Há que melhorar esta situação. E em relação ao polvo, deixem-me dizer esta ideia que é só o seguinte. Quando foi possível fazer-se estes acordos, digamos, a empresa comerciante com o produtor em relação ao escoamento do polvo, o polvo depois na lota, no mercado na lota, uma vez que nem todas as embarcações aderiram, não havia condições para todas as embarcações aderiram, a média do polvo subiu. Enquanto que os contratos foram feitos a 3,45€, a média do polvo passou depois na lota a estar na ordem dos 5€. O que é que a pesca fez? Como estava a ser prejudicada, não leva o peixe à lota porque depois o polvo à lota porque depois todo o polvo vai para a grande superfície, não. Foge à lota. Tem que vender fora da lota porque senão é prejudicado. Nota, isto são realidades, mas são realidades que a pesca está consciente que não as deve fazer, mas que inevitavelmente tem que fazer para se manter o equilíbrio da empresa financeiramente e também o equilíbrio financeiro das famílias. Esta é a mesma realidade. Obrigado. Muito obrigado.
Para Manuel Cardoso, será? Sim. Faz favor.
Bom dia. Chamo-me Manuel Cardoso, sou o diretor da CESIBOLOP, Organização de Produtores da Pesca da Sardinha, que engloba os barcos de Sesimbra, Setúbal e Sintes. Como já foi aqui dito, a pesca atravessa graves problemas e cada vez mais, e já foi aqui falado em inúmeras situações, desde a comercialização, desde os apoios do Promar, desde a perseguição das autoridades marítimas, mas estamos agora, atualmente, com um problema gravíssimo que está a estrangular completamente a pesca e a diminuir o rendimento dos armadores e das tripulações, que é o preço do combustível. Atualmente estamos com um preço do combustível mais alto do que estivemos em 2008, onde foram tomadas algumas medidas para apoiar a pesca, e atualmente é o preço que está superior ao que nós tínhamos em 2008. Isso leva-nos a ter graves dificuldades de financiamento das empresas e de remuneração dos trabalhadores, porque o trabalhador da pesca ganha consoante a pesca e a isso é reduzido o preço do combustível. E os senhores reparem, como já foi aqui falado, temos contratos, a Organização de Produtores tem contratos de escoamento da sardinha com a indústria conserveira. Só para os senhores terem uma ideia, temos os contratos de sardinha a 44 cêntimos. Coisa que já tínhamos há 6 anos atrás, quando o preço do combustível estava na ordem dos 37, 38 cêntimos. Estamos com combustíveis de 60 cêntimos, superior já, semana passada já meti a 60, qualquer coisa. Ora, o que é que quer dizer? Que o dinheiro não chega para mantermos as empresas. Depois, com isto tudo, é as perseguições das autoridades marítimas, é o Promar que não funciona. Eu ia só dar aqui, e tenho aqui outro armador comigo, eu apresentei um projeto no Promar que acabei por desistir. Este meu colega pode explicar, tem um projeto já há um ano e tal e também zero. Já fez o investimento, já pagou e está a pagar à banca os juros, à espera que venha os apoios. Eu tive um projeto, só para os senhores verem como é que isto funciona. Eu fiz uma paragem temporária dezembro de 2008, janeiro de 2009, 45 dias, em que eu tive que reter, como se antecia o formulário, eu tive que reter os documentos marítimos dos tripulantes para eles, durante 45 dias, não desempenharem função em qualquer outra embarcação não fazerem nada. Tiveram 45 dias parados, receberam o dinheiro este mês, 609 euros. Quer dizer, assim o Promar não funciona, nem podemos desenvolver. Com os projetos de modernização, a mesma coisa. A burocracia é tal e tão demorada que não vale a pena sequer candidatarmos a projetos de modernização do Promar. Não sei se estão a ver. O barco parou dezembro de 2008, janeiro de 2009, receberam em junho de 2010 609 euros cada tripulante. E eu ainda estou, enquanto armador, ainda estou à espera agora dos 25%, que eu fiz fora, já provei, já paguei a todos os trabalhadores e mandei os documentos este mês, estou à espera agora de receber os 25%. Está bem, um ano e meio depois, assim não conseguimos, devido à debilidade que o setor atravessa, devido ao preço dos combustíveis, ao preço do peixe. Os senhores reparem, estamos a falar do setor sardinha, é um setor que nós temos feito todas e cumprido todas as
exigências
da comunidade, com diminuição de dias de pesca. Inclusive, estávamos a pensar que era uma alofada de ar fresco agora com a certificação da sardinha, é a única espécie em Portugal que está certificada. E só para os senhores terem uma ideia, em pleno Santo António, um sábado, a sardinha foi comercializada a 50 cêntimos. Assim, nós não conseguimos. A este preço, no Santo António, nos centros populares, nós já não comercializávamos sardinha há 10 anos atrás. Agora, os combustíveis aumentaram. Nós, a pesca, não consegue fazer refletir os custos da produção, da produção na venda. O peixe é colocado em doca pesca e ficamos à espera do preço que nos querem dar pelo peixe. Os contratos, como já disse, à indústria conserveira, a indústria também não consegue. Não passa dos 44 cêntimos, 50 cêntimos, já entre estes valores. Não consegue, porque, entretanto, no último governo foram retirados apoios à indústria, né? E inclusive à pesca.
Eu iria só, para terminar a nossa... Já temos também o nosso Presidente da Comissão. Terminar esta nossa audição e aproveito, digamos, para dar as boas-vindas ao Presidente e convidá-lo para a mesa. Sr. Deputado, muito obrigado. Há aqui duas questões que o Sr. João Lopes não respondeu e que tinham interesse no esclarecimento dos seus deputados. Tem a ver com uma questão da Sra. Deputada Rita Calvário, a aquicultura, e também uma questão levantada pelo Sr. Deputado Lúcio Ferreira em relação aos recursos, proteção dos recursos marinhos. Notas que tinha aqui, se quisesse, um minuto rapidamente para... Está bem?
Obrigado. Obrigado, senhor. Eu peço desculpa porque, entretanto, estávamos aqui na tentativa de dar os melhores esclarecimentos possíveis, mas depois passei aqui por cima de duas questões, que é a questão do Parque Luís de Saldanha e se há ou não alguma recuperação visível. Sr. Deputado, nós já tivemos há mais ou menos 3 meses uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente que nos prometeu que para além do compromisso que assumiu que ao fim de 3 anos faria-se uma avaliação, digamos, das questões relacionadas, portanto, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente disse que estava a finalizar as conclusões destes 5 anos de Parque Marinho e que depois se forneciam. Até agora isso não chegou ao nosso conhecimento. Nós sabemos que à partida algo não se vai passar bem, embora não saibamos as conclusões, porque sabemos que dentro da pequena pesca há quem já anda a usar meios de fazer vendas artificiais que não têm a ver com pesca direta no Parque Luís de Saldanha, e então dá uma imagem que se está a pescar bem quando não se está a pescar bem. Por exemplo, eu tenho um barco maior, admitindo que é isso, um barco maior. Este amigo tem um barco mais pequeno, tem necessidade de fazer vendas melhores, então eu não me importo de lhe passar parte das suas capturas para ele fazer vendas melhores, não é? Para efeitos lá que quer. E note, isso dá uma imagem depois errada da produção ou dos efeitos de equilíbrio ali, digamos, na questão do Parque Luís Saldanha. Em relação às questões de segurança, equipamentos quais? Esta resposta não foi dada. Nós, sinceramente, nós até...
sentimos, digamos, satisfeitos por ter sido incluído aqui uma associação da pesca e também a Mútua dos Pescadores numa comissão junto da Direção-Geral de Pescas e de outras entidades, incluindo a própria Autoridade Marítima, para analisar o comportamento das questões de segurança, salvaguardada e vida, manda no mar. E sabemos também, para o mês que vem, mês de julho, que vai haver uma decisão sobre esta questão. A questão é, a aposta é exatamente no colete insuflável e também a aposta no uso obrigatório. Porque pensamos que, face ao colete que nos apresentaram, um colete insuflável, que ele é possível vestir-se enquanto se desempenha a atividade, e também porque há uma garantia do Governo em subsidiar este mesmo colete, digamos, com uma verba na ordem nos 90%, e também depois há uma empresa que vende que diz que dará os outros 10%. Portanto, o que tudo indica que em julho será aprovado, portanto, um colete que não traz, em princípio, qualquer obrigação monetária e financeira para a pesca e que é possível, portanto, vesti-lo, porque é um colete de celular vesti-lo enquanto estiverem em atividade. E o colete, sim, já não sei se é do vosso conhecimento, porque tu conheces aqui em causa, o colete ou o fato? O fato não. O fato obriga a pessoa, digamos, a estar numa posição que depois tem maiores problemas em termos de hipotermia e coisas do género, não é? E o colete, sim, o colete mantém a pessoa, pelo menos, digamos, dos peitos para cima à superfície, e que isso aguenta muito melhor. Muito obrigado. A aquicultura, vamos lá ver, nós não vemos mal nenhum com, digamos, projetos da aquicultura. Agora, esperamos bem é que os projetos da aquicultura não apareçam com a ideia de que substitui a pesca. Porque, sinceramente, aquilo que nós estamos a ver é de que, como a pesca no Porto A, B e C, ou então a nível dos países, está a ter um decrescimento, os pescadores estão a ir para outras atividades, então por que não aproveitar os pescadores, digamos, para aquilo que é a implementação da aquicultura? Mas a aquicultura é feita como? Em que processos? Com a experiência de quem? Em que locais? Para fazer face a... Porque nós sabemos exatamente, porque há possibilidades de outros países comunitários meter cá as espécies da aquicultura muito mais baratas que as nossas. Há também, digamos depois, quer dizer, há todo um conjunto de questões que é necessário analisar e não só aprovar um projeto da aquicultura pelo simples facto de aprovar. Até nisto eu penso que a própria pesca podia dar uma ajuda ao próprio Estado na decisão política destes próprios projetos. Portanto, talvez recapitulando, para ficar mesmo consciente, a pequena pesca, isto é, a pequena pesca, que é sobretudo o 90% da pesca feita naquilo que é as 12 milhas, não tem nada contra a implementação da aquicultura. Não tem nada contra. Agora, aquilo que diz é, façamo-lo em condições. Façamo-lo de forma a que se não prejudique a pesca e que seja um bem necessário e para melhorar, digamos, o país.
Doutor João Lopes, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Agradeço a sua presença e dos seus nossos convidados, Sr. Manuel Cardoso, Sr. Sérgio Caetano, Sr. Francisco Pinhal, Sr. António Pila. Dar conta que o nosso Presidente da Comissão já chegou há pouco e que não estava porque tinha outros compromissos de trabalho na parlamentar, o Sr. Deputado Pedro Soares, foi possível corresponder a um compromisso que assumimos, particularmente o Sr. Presidente da Comissão, junto, digamos, da Artesanal, onde estavam alguns pescadores e a Associação também e a Federação, representantes da Federação, foi possível fazê-lo num curto espaço de tempo, pouco mais de 15 dias. Eu acho que esta porta, a porta da Comissão e do Grupo, digamos, de Trabalho das Pescas, estará sempre aberto à Federação e às diversas aqui presentes. Vamos ter brevemente audições parlamentares, quer com o Sr. Ministro, como há pouco já tiveram conhecimento, o Sr. Ministro da Agricultura, quer com o Secretário de Estado na questão da segurança e do controle marítimo. E, portanto, uma vez mais, agradecemos a vossa presença. Eu peço aos senhores deputados que fiquem, vamos terminar a nossa ordem de trabalhos, rapidamente. E peço ao Sr. Doutor que acompanhe os nossos convidados e até uma próxima oportunidade.
Só queria retribuir, portanto, os agradecimentos. Acho que o vosso comportamento é um comportamento muito bom. É assim que deve funcionar, porque a classe gosta de os ver lá. A classe fica consciente que os senhores, ao visitarem e ao falarem connosco, têm uma realidade como o setor. Ficamos totalmente agradecidos.
Peço desculpa, mas os seus colegas é que dirigiram o trabalho. Nossa, peço desculpa, mas o senhor tinha alguma coisa relevante a transmitir à Comissão? Peço desculpa, temos tempo de ter a oportunidade de o fazer de outra ocasião. A coordenação da intervenção ficou aqui a cargo do Sr. João Lopes, que coordenou conforme entendeu, passou a palavra ao seu colega, terá a oportunidade de o fazer. Peço desculpa. Temos tempo para ter um tempo de outras ocasiões. Muito obrigado.
Continuamos a ser amostrados.
Não, peço desculpa. Nós recebemos a... Terá que deixar
para... Estou aqui no projeto a colar, fala-se aqui nas lutas, e eu sou um daqueles que ia de mais atrasado, sei lá, para as lutas, por tudo e por nada, tem três que andaram lá, tem lá um neto ou dois também a trabalhar em empresa, e eu quero um seguimento.
Mas peço desculpa. Mas o... Ouça, mas oh, peço desculpa, alguém está a orientar os trabalhos, neste momento eu, peço desculpa. A questão é esta, há alguma questão que os seus colegas levantaram que o senhor esteja em desacordo ou que foi algum assunto esquecido que o preocupe?
Não, mas cada um dos seus.
Certo, de acordo, mas isto não é para levantar aqui as questões pessoais, as questões da federação e da associação. Muito obrigado. Peço aos seus deputados que não saiam da sala, que vamos acabar o nosso trabalho, está bem? Agora vamos fazer a